Boa tarde, Sr. Presidente da Câmara de Deputados da Argentina, Sr. Embaixador, colegas deputados, é com muito prazer que recebemos aqui no nosso Parlamento, em Portugal, desejamos-lhe uma boa estada. Como Vice-Presidente do Grupo Portugal-Argentina, em virtude do Sr. Presidente estar ausente em missão, apresentei-lhe também os cumprimentos e o nosso secretário Renato Leal, que também se encontra ausente no nosso país. Como disse, é com muito agrado que recebemos aqui, com o nosso Grupo de Amizade Portugal-Argentina, com quem temos tido uma boa relação, com o Sr. Embaixador Jorge Ferri, tem sido uma excelente pessoa de intercomunicação entre nós. E acho que este grupo de amizade que foi criado, um grupo de amizade bilateral, para que possamos, entre os dois países, ter mais alguma abrangência. Em relação a Portugal, nós temos alguns investimentos na Argentina que gostaríamos que se desdobrassem. Por isso temos tido algumas reuniões com alguns empresários cá em Portugal, o nosso grupo com conhecimento do Sr. Embaixador. Essencialmente exportamos a cortiça, como sabe, produtos, os têxteis, moldes também, maquinaria. Da vossa parte temos cá uma fábrica em Braga de transformação de madeira Edival, penso que é Edival, em Braga. E há outra coisa também que para nós é muito essencial neste grupo de amizade, que é a língua portuguesa. No norte da Argentina fala-se um pouco a língua portuguesa, porque está em fronteira com o Brasil. E nós gostaríamos imenso que a nossa língua portuguesa fosse mais divulgada. Por isso também agora com a União Europeia há um protocolo, digamos, em que haverá uma formação profissional para com a Argentina. Em relação à economia, também gostaríamos que pudesse haver um intercâmbio cada vez maior com Portugal e a Argentina. Desde já lhe desejo uma boa estada em Portugal. Sei que são poucos dias, chegou ontem, vai embora já hoje, que visitou Sintra e Cascais, o qual gostou muito. Esperamos tê-lo cá com mais tempo para poder visitar Portugal, que é um país muito pequeno, mas acolhedor e hospitaleiro. E desde já vos irei apresentar os meus colegas que pertencem ao grupo de amizade Portugal-Argentina. Portanto, aqui ao meu lado esquerdo, Nuno da Câmara Pereira, a deputada Helena Rodrigues, o deputado Carlos Gonçalves e o deputado do PSD e o deputado António Galamba do PS. Também poderia dizer que ao meu lado direito tenho a vice-presidente dos negócios estrangeiros da Comissão e Comunidades Portuguesas, Leonor Coutinho, do PS. À minha direita, a deputada Rosa Maria Albernaz, que também pertence à Comissão de Negócios Estrangeiros, Paula Cristina e Joana Lima, ambas do PS. Como ontem tive a oportunidade de dizer ao jantar, aqui no nosso Parlamento, e no Grupo Parlamentar do Partido Socialista, as mulheres ainda são, é o grupo parlamentar que mais mulheres tem. E por aqui se pode verificar isso mesmo. Portanto, agora passaria a palavra ao Sr. Presidente da Câmara dos Deputados. Tem.
Bueno, seguramente se me han escapado várias de suas expressões. Más allá de que conocemos el porto español de nuestros brasileros amigos, vecinos, se me escapan algunas de sus expresiones, diputadas, y seguramente se le van a escapar a ustedes algunas de mis expresiones en español. Como usted lo dijo, y se Isabel, nuestra visita a Portugal responde a una convocatoria del presidente Gama para preparar la reunión del foro iberoamericano en el próximo mes de noviembre. Hemos coincidido en muchas de sus apreciaciones, creo que va a ser un foro importante, que es una oportunidad para los parlamentarios de América Latina y de España y Portugal de tener una presencia distinta en el foro de presidentes. Uno de los grandes debates o de nuestras grandes preocupaciones, que imagino son similares en ustedes, es la realidad parlamentaria y la consideración pública que la gente tiene en general sobre la tarea parlamentaria. Parece que todo lo que se hace bien o se hace mal en un país depende de los poderes ejecutivos y no del Parlamento. El Parlamento siempre está un tanto rezagado, un tanto postergado. Parece que nosotros nos ocupamos de los debates, de las peleas, de las internas políticas y no de las decisiones de un país. Entonces, este temario del foro del Parlamento Iberoamericano que se fija año a año, el año que viene se hará en la Argentina, en el 2010 con un tema que se llama educación, o este año acá en Portugal con un tema que se llama innovación y tecnología, y mientras nosotros nos pasamos preparando los temarios, los debates, las organizaciones, terminan los presidentes reuniéndose durante 2 días y haciendo declaraciones que políticamente le importan a todo el mundo y que se refieren a la crisis financiera, a la crisis de desempleo, a la crisis social, a tantas cosas que a nosotros nos parecen lejanas, no en el debate, sino en la forma de comunicación y de transmisión. Creo que en eso hemos avanzado con el presidente Gama, con el representante de El Salvador, última sede de la cumbre iberoamericana, que es el vicepresidente de la Asamblea de El Salvador, y el vicepresidente de la Argentina, que es el señor Julio Cobo, que creo que ustedes van a tener una reunión en algún momento. Se ha avanzado y creo que sinceramente se ha avanzado muy bien, porque estas cuestiones que hacen a la vida parlamentaria de ustedes y de nosotros, que son una realidad más allá de las distancias, terminan afectándonos a todos, no porque no estemos preocupados por la realidad, por la noticia o por la importancia de la coyuntura, sino que no sabemos transmitir adecuadamente cuál es nuestra preocupación y nuestras posiciones políticas, precisamente por el ámbito de debate que tenemos. Después de eso, reiterar lo que usted ya de alguna forma anticipó, un gusto haber estado realmente en Lisboa, para mí la primera vez que vengo a Portugal, la atención de la Asamblea de Portugal ha sido fantástica. Realmente agradecerla, se la agradecí al presidente, pero sé que se la agradezco a todo el Parlamento por la forma de atendernos, de recibirnos, y un gusto haber sido recibido por ustedes. Hemos abordado también parte de la problemática política que ustedes enfrentan en los próximos meses, con una renovación en distintas elecciones y actos electorales que tienen que tener a nivel municipal, a nivel parlamentario, a distintos niveles, y que puede perjudicar un poco la organización de esta cumbre. Pero más allá de lo protocolar, más allá de lo institucional, creo que por lo menos lo que yo rescato como importancia es conocerlos a ustedes, tomar compromisos, ¿no es cierto?, de una realidad de mejorar relaciones no solo en lo comercial y en lo institucional, sino en lo parlamentario. Hoy, aunque parezca una noticia menor, hemos visitado su nueva sala de sesiones con la nueva procedimiento de informática que están adoptando, y aunque parezca una cosa menor, realmente es una cosa de importancia, porque los ponen en una tecnología de punta, en una cosa que nos puede permitir incluso hasta mejorar relaciones. Yo creo que más allá de los distintos posicionamientos políticos, de las distancias de un país a otro, las cosas que nos unen en la historia y los debates históricos que nos unen, lo importante son las relaciones personales. Y a partir de las relaciones muchas veces como presidente de mi parlamento me ha tocado recibir delegaciones extranjeras y a veces no darle la importancia que ustedes me están dando a mí. El hecho de haber podido compartir un almuerzo con el presidente, con el diputado, poder haber estado anoche con usted y conocerla con anterioridad, creo que ayuda a una simbiosis, a una relación mucho más humana y mucho más directa, que creo que son los desafíos que tenemos por delante. Nosotros tenemos nuestras realidades políticas que pueden ser parecidas o similares a las de ustedes. Tal vez, como latinoamericanos que somos, aparecemos, y se lo decía recién el presidente Gama, ustedes leen la historia o la novela de todos los días en Europa y de alguna forma aparecemos en la línea de las historietas en América Latina con nuestro gobierno, con nuestras relaciones, más en la tira cómic que en la noticia, por cierto, de las cosas que pasan en América Latina, vinculándolas a relaciones con países vecinos, temas que hacen a una realidad constante nuestra, como pueden ser las figuras presidenciales o algunos procesos democráticos que estamos viviendo en la región, con Evo Morales en Bolivia, con Lugo en Paraguay, el mismo Chávez en Venezuela, que a lo mejor para nosotros lo que es noticia, para ustedes aparece como una franja media de historieta, tratada como un personaje de historieta. Pero son nuestras realidades, y sobre esas realidades debemos trabajar y mejorar nuestras relaciones y nuestras vinculaciones. Vivimos en una situación mundial que nos impacta a todos. Ustedes ya lo están sufriendo en forma directa en vuestras fuentes de empleo, en vuestra producción. Nosotros lo vamos a empezar a sentir todavía, si se lo diría casi con certeza, no hemos perdido puestos de trabajo por esta crisis mundial, no hemos perdido expectativas ni nos ha golpeado en forma directa como ya lo está golpeando a ustedes, pero estamos seguros de que en algún momento a nosotros también nos va a tocar y también nos va a impactar. La baja de los commodities, la baja de la demanda, fundamentalmente de países europeos y de Estados Unidos, respecto a nuestros productos primarios, nuestra producción primaria y demás, va a ir seguramente carcomiéndonos. Creemos que es un tema que tenemos que tratarlo entre todos, sin minimizar de ninguna manera la labor de los parlamentarios. En la presentación que usted hacía, me presentaba a las señoras diputadas, tiene algo que ver con lo que hablábamos anoche, el desafío nuevo que ustedes tienen del tema de los cupos, las listas electorales y el 33% que le están asegurando a la mujer. Y yo le contaba ayer a la diputada de que nosotros tenemos una legislación similar en Argentina, pero hoy la realidad dice que esa legislación que le asegura un porcentaje mínimo a la decisión y la participación de la mujer en los escaños legislativos se ha visto superado por la realidad. Nosotros tenemos ese 33% y hoy por hoy tenemos una participación de la mujer superior al 50% en la Cámara de Diputados de la Nación. Sobre 257 tenemos más de 130 mujeres parlamentarias. Y empezando con una figura nueva, que no sé cuándo se volverá a repetir en nuestra historia, pero con dos presidentas, una en Argentina y otra en Chile, en nuestra realidad política, que hace claramente esta nueva participación. Todo esto tiene parte de anécdota, parte de protocolar. Sé que hay temas importantes como lo que usted acaba de mencionar, de las relaciones comerciales, de las relaciones que tenemos entre los dos países. Lo hemos hablado a lo largo del día con el embajador, con algunos parlamentarios, con algunos funcionarios. Pero yo insisto en el tema de las relaciones personales, de las relaciones, de las vinculaciones personales, de la importancia que tiene el conocimiento de una realidad, de otra realidad, y la forma de ir incorporando una mayor integración entre nuestros países. jocosidad que pareciera que las relaciones de Portugal con América Latina son a partir de lo más grande del mundo, que es Brasil, ¿no es cierto? Pero nosotros somos una realidad y nos interesa realmente mejorar nuestras relaciones, mejorar nuestro intercambio, mejorar nuestro trato de integración con Portugal.
Muito obrigado pelas palavras que nos dirigiu. É essa também a nossa intenção. E agora pergunto aos meus colegas deputados das diversas bancadas se algum quer usar a palavra.
Eu pido, por favor, que falem devagando para poder tomar um pouco.
E eu tenho o hábito de falar muito rapidamente, portanto vou tentar ser lento, controlado, como diz aqui a vice-presidente, e curto e breve. Era apenas uma mensagem de agradecimento ao Sr. Presidente. Honra-nos muito estar no nosso grupo de amizade parlamentar Portugal-Argentina e acessoriamente também a nossa Comissão de Negócios Estrangeiros. E dizer ao Sr. Presidente que este grupo de amizade nasceu porque há um conjunto de deputados que têm relação à Argentina, não só porque gostam da Argentina, gostam eventualmente do povo e da cultura da Argentina, mas também pensam que, tal como o Sr. Presidente disse, independentemente de termos um bom relacionamento, poderíamos ter um relacionamento muito maior. Eu acho que há condições que a parceria comercial e cultural possa aumentar. Eu próprio estive na nossa embaixada em Buenos Aires em 2004 com empresários portugueses instalados na Argentina e tive a oportunidade de verificar que há uma margem de progressão muito grande no que diz respeito às relações comerciais e de investimento mútuo entre Portugal e a Argentina. E, portanto, este grupo de deputados que decidiu lançar este grupo de amizade tem também como objetivo melhorar, além do relacionamento protocolar que existe, melhorar, como é evidente, e incentivar o relacionamento entre os dois países, tanto mais Portugal está na União Europeia, mas continua a ser um país latino-americano em termos culturais, e por isso vai organizar o fórum brevemente, e, portanto, Portugal tem a ganhar e a Argentina terá a ganhar no estreitamento dessas relações. Dizer também que este grupo de amizade é um dos grupos de amizade mais ativos no Parlamento Português. Isto deve-se, como é evidente, aos deputados, mas também se deve ao Sr. Embaixador da Argentina em Lisboa. Eu queria deixar aqui este reconhecimento, esta pequena homenagem, e dizer-lhe, Sr. Presidente, que a sua presença honra-nos muito e espero que um dia, ou o grupo de amizade ou esta comissão, possamos retribuir esta visita. Buenos Aires é uma cidade encantadora, a Argentina também, e o povo argentino também sabe acolher muito bem, pelo menos os portugueses, e é isso que neste momento estamos a falar. Uma vez mais, um grande agradecimento pela sua presença e o facto de vir aqui reunir com o nosso grupo de amizade. Honra-nos muito e motiva-nos para o trabalho futuro.
Muito obrigado. Já agora temos ali o nosso Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros, que irá entrar para então continuarmos a reunião com a Comissão de Negócios Estrangeiros, como assim estava determinado. Sim, sim.
Provavelmente em setembro e em outubro, logo daqui a um ano, teremos novas instituições. Cada um de nós fará votos para que tudo mude. O Sr. Presidente saberá que há uma norma, há um costume em Portugal, que o Presidente da Comissão dos Negócios Estrangeiros é sempre do partido da oposição. De modo que, gostando eu muito de ser Presidente da Comissão dos Negócios Estrangeiros, faço votos para que na próxima legislatura não seja. No que terei aqui uns apoiados do meu lado direito. Voto, Sr. Presidente. Temos muito gosto de aqui estar e dar-lhe as boas-vindas. Sei que já conheço os nossos colegas deputados e a nossa dinâmica deputada Isabel Vigia. Seja bem-vindo a Portugal e a este Parlamento e a esta Comissão.
Yo de alguna manera ya me había expresado, me pierdo bastante en las expresiones y algunas no logro captarlas, y a ustedes les ha de pasar lo mismo con mi forma de expresión. Incluso yo soy, en el idioma, pertenezco a una provincia, yo fui gobernador, antes de ser parlamentario fui gobernador 9 años de una provincia del norte de Argentina que limita al sur de Bolivia y al oeste con Chile, el norte de Chile. Y tenemos nuestra forma de expresarnos distinta de lo de Buenos Aires, a veces no nos entendemos. Que habíamos tenido una reunión muy productiva, le decía a sus colegas, con el presidente de la Asamblea, que aparte de lo que fue la reunión productiva en el sentido de organizar la reunión del próximo foro iberoamericano, y de la importancia que tiene que tener, y esa importancia dárselo no tanto en lo académico y en lo declarativo, sino en el debate positivo y de participación efectiva. Nosotros en la región estamos, por un lado nos alegra, pero por otro lado estamos sufriendo la proliferación de foros regionales, algunos muy importantes para nuestro desarrollo económico, social, humano, y otros no tanto, simples reuniones de parlamentarios. El Mercosur, el UNASUR recientemente, el foro andino, el parlatino, el foro del Caribe, en fin, un montón de agrupaciones, demasiadas agrupaciones, demasiados foros, donde la efectividad de la tarea parlamentaria no termina de transmitirse. Nos contaba, ha venido invitado, yo no sé si va a tener una reunión con ustedes, el vicepresidente de la Asamblea Parlamentaria de El Salvador, que tuvieron el último foro iberoamericano, trabajaron durante meses en un temario vinculado a juventud y desarrollo como temario, elaboraron muy lindas propuestas, compartidas por todos, y el día que se reunió el foro de presidentes, trataron la crisis, los problemas de la crisis, cómo afrontar esos problemas, y ni siquiera se tocó el tema de tanto trabajo parlamentario. Fue uno de los planteos de los debates, hablado hoy con el presidente Gama, en el sentido de ver cómo hacemos de que la preocupación y la verdadera tarea parlamentaria no se desdibuje frente a las decisiones de los presidentes. A lo mejor nosotros trabajamos en innovación y conocimiento y elaboramos trabajos muy importantes, y en la decisión de la cumbre se habla de otras cosas, ¿no es cierto?, del Fondo Monetario Internacional, de la nueva política o de los préstamos que Obama va a dar mañana en Estados Unidos, que nos marcan una realidad en el mundo. Este fue uno de los planteos y de los desafíos, de ver cómo nos actualizamos frente a todo eso. Se trató lógicamente el tema de la proximidad de elecciones que ustedes tienen en los próximos meses, y cómo más allá de las elecciones esto tiene que tener una continuidad institucional. Nosotros, les decía, que más allá de todos estos foros que aparecen parlamentarios en nuestro Latinoamérica, es una intención decidida de poder avanzar sobre el foro iberoamericano, que nos parece que es la concentración distinta de decisiones políticas, donde avanzamos sobre Europa y una realidad y una mirada distinta de los presidentes de nuestra región. Me planteaba, señor diputado, con mucho gusto, la necesidad de las relaciones personales, que nosotros consideramos que son muy buenas y sirven. Yo me encontré, la primera vez que yo asisto al foro iberoamericano, me encontré con el secretario general, que es Juan Ignacio Siles, de Bolivia, que lo conozco desde hace mucho tiempo, y cuando uno conoce y tiene este conocimiento personal, este trato personal, se hace mucho más fácil todo. De que existe un grupo de parlamentarios de amistad argentino-portuguesa que no hemos tenido oportunidad de una relación directa entre una comisión y otra. Sería muy bueno si podríamos concretar una visita de ustedes a la Argentina antes de la realización del foro, y como previo, desde el foro, más allá de las presidencias, y con todo el respeto por las presidencias que ocupa el presidente, digamos, que puedo ocupar yo, de hacer un encuentro de parlamentarios de los grupos de amistad, antes de la realización en el mes de noviembre. Ustedes van a tener un buen receso, creo, entre junio y septiembre, ¿no es así? En ese receso a lo mejor podrían hacer una visita, porque la cumbre que sigue iberoamericana en Argentina, o sea que mi presencia acá es por eso, por la troika la integramos, el que organiza, el que organizó y el que organizará. Sería muy bueno. De la comunidad europea.
No quería, quería también cumplimentarlo, darle las boas-vindas àquele que é, digamos, o representante do país mais europeu da América Latina. É assim que costumamos ver os argentinos. Infelizmente, penso que a realidade da crise nos domina a todos. Atualmente, já estamos a sentir. No início, pensávamos que não nos ia tocar. As pessoas duvidavam que não fosse exagerado e pouco a pouco vai se tornando uma realidade preocupante que ocupa de facto as notícias, que ocupa as preocupações, que ocupa os lugares. O que eu posso desejar não é tanto que na cimeira não se fale também da crise, porque penso que seria quase impossível, mas que esta crise possa abrir oportunidades para um relacionamento da Europa com a América Latina mais profícuo e mais próximo. Nós verificamos que na América Latina as ligações e o papel do Brasil têm sido cada vez maior, que há uma necessidade de bom senso entre as várias historietas, como diz, diferentes. Mas que talvez uma experiência como a europeia vos possa levar a um papel, provavelmente, depois da crise, que seja mais consolidado. Evidentemente que nós na Europa estamos orgulhosos daquilo que a Europa já fez, do passado, do euro, que tem revelado uma moeda muito importante, mesmo nesta crise. Mas, evidentemente, temos alguns receios que, em vez de caminharmos em frente, estamos agora confrontados com as possibilidades de virmos alguma coisa para trás, o que é uma certa decepção. Espero que o caminho para a frente seja mais forte e que, portanto, tenhamos a oportunidade de assinar em breve um tratado. Espero que os perigos de destruição do euro, para pôr o pior cenário, não é? Não se realizem. Isto só para dizer que, de facto, temos muitos problemas em comum. E penso que esta crise vai nos dar consciência que aquilo que precisamos ter em comum é capaz de ser bastante maior do que costumava ser. Mais uma vez, bem-vindo, querido.
O embaixador me pede.
No, es un comentario. Muchas gracias. Ante todo, agradecerle tanto a la Comisión de Relaciones Exteriores como al Grupo de Amistad Parlamentario que hayan tenido la gentileza de recibir al presidente de la Cámara de los Diputados. En realidad, una cosa que quería transmitir al diputado es que hemos tenido ya algunos contactos que precisan ser implementados en un nivel de una mayor interacción entre el sector parlamentario argentino y el sector parlamentario portugués. Tanto Enrique de Freitas en anteriores encarnaciones de cargos aquí en Portugal, como ahora en la Comisión de Relaciones. Él recibió a Pampurro cuando era ministro de Defensa en Argentina. Digamos, tem-se notado o facto de que ao nível de forças políticas em si, por alguma coisa que a Argentina, pela crise, não conseguiu estar presente nas várias reuniões de famílias de partidos políticos, sejam do socialismo, sejam de un sector del Partido Popular, donde en algún momento también militó el peronismo, falta un diálogo de dirigentes políticos. Y un Parlamento era un escenario como ideal para que eso pudiese acontecer. O Henrique de Freitas recibió una invitación del ministro de las Relaciones Exteriores argentino, en uso de poderes no tan claro, para que él hiciese una visita al Parlamento argentino, que ainda está para ser concretada. Y también un grupo de amizade parlamentar, a través de su presidente, que lamentablemente hoy no puede estar presente, esteve a hablar con la contraparte existente en un Congreso argentino, y está eso para ser feito. Entonces, su apoyo para que esto pudiéramos concretarnos en breve, porque vamos a precisar de conocernos un poquito en la pele para preparar el trabajo de la parlamentaria de aquí y la parlamentaria nuestra en el año siguiente. Y la cuestión personal es muy importante.
Não, o senhor embaixador tem sido muito diligente neste dinâmico nestes contactos. O senhor ministro João Sanjeiro fez esse convite, mas era um convite que era importante que fosse reforçado com esta visita do senhor presidente aqui, nos contactos que teve com o presidente Jaime Gama e neste nosso encontro, como dizia o deputado Carlos Gonçalves, o conhecimento entre nós é extremamente importante e abre portas e abre desejo de visitar e de concretizar. Portanto, eu espero ainda antes do final desta legislatura que se possa fazer uma visita à Argentina no âmbito de acordo com o interesse dos dois países. E aquilo que o Sr. Embaixador disse é muito importante. Falta aqui, de facto, aproveitarmos estas sinergias entre os vários partidos políticos. Porque há uma diplomacia tradicional, mas há também uma diplomacia parlamentar, que é muito importante ser reforçada. Por isso, a sua visita, Sr. Presidente, é para nós extremamente útil e é uma visita que reforça e dinamiza o laço entre os nossos dois parlamentos. Por isso, não podia ser mais feliz o momento da sua visita aqui.
Nós hemos avançado, hemos conhecido hoje o que vão inaugurar amanhã de novo recinto, com um sistema informático e já incorporado como um tema de una mesa de discusión. Ahí es un tema de una de las mesas de discusión. Pero independientemente de esos temas, somos todos animales de la política, venimos de la política al Parlamento, por lo menos en el Parlamento argentino y en este Parlamento creo que lo mismo. Y creo que la experiencia no solamente tiene que ser en técnica parlamentaria, sino justamente en experiencia política donde podamos debatir. Hoy cada país con sus realidades, nosotros tenemos la nuestra, hay una reunión de Cobos ahora.
Cobos está reunido con el presidente y después viene para acá.
Nos va a visitar el vicepresidente de la Nación, que es presidente del Senado. Hoy encara una de las vertientes, entre comillas, de la oposición política a la presidencia de la Nación. Ustedes lo pueden... Claro, es raro. Ustedes lo han leído, como les digo, pueden leerlo en las noticias o en la historieta. Decirles también, aunque parezca raro, que como yo referente del partido del oficialismo, presidente de la Cámara de Diputados, puedo decirles que casi con seguridad, dentro del oficialismo y lo que es el partido gobernante en Argentina, podemos compatibilizar con todos ustedes, no importa qué bloque político pertenezcan. Somos tan amplios que vamos desde la derecha a la izquierda sin ningún problema en el peronismo, y esa es nuestra verdadera realidad política. De tal forma que creo que sería muy bueno una visita de una comisión que ustedes arman, una visita parlamentaria, lo organizamos a través de nuestro embajador, y me parece que sería muy bueno incluso en este periodo de receso, antes de que se haga el foro iberoamericano, y como una forma de preparar lo que va a ser lo de Buenos Aires, que es no sé si en Buenos Aires o en definitiva en alguna otra ciudad, todavía no está definido, pero coincide con el bicentenario de la independencia. Bueno, esto es muy lejos. No, mi provincia no puede ser porque estamos a 1800 kilómetros.
Tenemos dos regalos del grupo parlamentario de amistad de la diputada de Real.
Isabel. Ahí me parece que no tiene que dar.
são muito baixas, sim. Bueno, presidente, es un placer para nosotros y un honor de tenerlo aquí. Estoy en la presencia de la mayoría de los diputados de la Comisión de Asuntos Exteriores, la vicepresidenta, que es diputada del Partido Socialista. A mi izquierda, los diputados del Partido Socialista. Y estás mal plazado. Y a mi derecha, el vicecoordinador del Partido Socialdemócrata. Y una diputada socialista que está muy bien a mi derecha. Y yo estoy en el medio. Un socialdemócrata. Muy bien, es un placer que esté en una visita. Nosotros conocemos muy bien el discurso político de Argentina, sus dificultades económicas también ahora. El mundo está, como todos nos lo sabemos, pero somos un país amigo, tienes aquí diputados amigos de Argentina, que vamos a empezar en las relaciones más estrechas entre los dos parlamentos, entre los senados también. Como lo sabes, no tenemos una segunda cámara, no tenemos senadores, pero que vamos a intentar en una visita que para nosotros nos encantaría muchísimo. Bienvenido.
A ver, esta es la segunda vez que estoy aquí. Anoche lo comentábamos en una cena. Estuve muy joven, tengo 54 años. Me casé a los 24. Tuve luna de miel y el sueño en aquella época era conocer Europa. Todos somos hijos de inmigrantes. Y bueno, mi primer día fue acá en Lisboa, y lo cual demuestra que no me equivoqué en dos sentidos, en que me casé con la mujer adecuada porque todavía sigo casada, y segundo porque bueno, vuelvo a comprobar que es un país muy hermoso y sobre todo por la cordialidad de la gente. La verdad que nos hemos sentido muy, muy bien recibidos. Sería muy bueno que ustedes, que Portugal, incentivara a través de su visita, de la presencia real, de los parlamentos o de relaciones por ahí comerciales o culturales y académicas, porque no es mucho el intercambio que tenemos con Portugal. Apenas, si bien la balanza es positiva hacia Argentina, pero estaremos en el orden de los 280 millones de dólares de exportación y 80-85 de importación, con lo cual obviamente la presencia de ustedes, intensificar nuestras relaciones, harían ampliar el espectro comercial y sobre todo que para los lazos siempre son importantes los orígenes, la cultura. Si bien no tenemos un idioma, el mismo idioma, pero se entiende, la verdad que yo lo entiendo perfectamente, no sé si les costará a lo mejor entender al nuestro. Yo vengo de una provincia, he sido gobernador de una provincia importante, la cuarta después de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, vitivinícola, lo cual tenemos algo en común, es Mendoza, y por ahí mi acento es más parecido al chileno que al argentino, porque bueno, en la historia dependió de San Martín, fue el primer gobernador que inició la campaña libertadora, fue el gobernador de Mendoza y pertenecía antes a Chile. Pero estamos deseosos, ahí en una breve charla con el diputado Fellner, me comentó más o menos la reunión también con ustedes, así que todos los vínculos de hermandad que se puedan establecer que ustedes también pueden motivar entre gobiernos y alcaldías o intendencias, también puede ser un motivo para incrementar las relaciones. Se está trabajando mucho en el sistema escolar en cuanto al portugués como un idioma obligatorio, porque tenemos una muy buena relación nosotros. Es decir, todo lo que no tenemos de relaciones profundas con Portugal lo tenemos con Brasil. Brasil es nuestro es la principal relación la tiene Argentina con Brasil y a su vez Brasil con Argentina, porque la balanza comercial le es favorable a Brasil, pero bueno, mantenemos una muy buenas relaciones y con algo que se construyó y que va avanzando al comienzo de la democracia, en la época del doctor Alfonsín, nuestro primer presidente constitucional, que es todo el tema del Mercosur. Y bueno, dispuestos obviamente en momentos difíciles como lo que estamos transitando, de crisis no solo financiera, sino económica y social, seguramente que ya está haciendo impacto, es bueno que las relaciones entre todos surjan de manera sana e inteligente, porque seguramente se traducirá en beneficio a nuestro pueblo.
Muchas gracias, vicepresidente.
Também gostaria de lhe desejar as boas-vindas a esta Comissão de Negócios Estrangeiros. Eu própria sou do Partido Socialista estou muito ligada e tenho muito empenho em toda a ligação entre a Europa e, no fundo, a América Latina. Penso que nos últimos anos se tem concretizado uma dinâmica própria e mais unitária em todas as suas diferenças, mas com muitos fóruns em toda a América Latina, o que é uma dinâmica, no fundo, parecida com aquela que sentimos necessidade na Europa ao construir a União Europeia. Penso, portanto, que essas dinâmicas são importantes e que, de facto, na globalização a que estamos a assistir e nesta crise, todos entendemos que se não houver laços regionais muito fortes, seremos todos mais fracos. Daí a importância que, obviamente, nós portugueses damos não só à nossa relação europeia, mas também à nossa relação com toda a América Latina, que se tem consubstanciado, digamos, nestes fóruns ibero-americanos, que, por enquanto, são apenas uma grande vontade de uma ligação mais forte. Infelizmente, penso que as relações comerciais não são tão grandes como poderiam ser, mas o facto de também termos desenvolvido muito as relações comerciais com o Brasil nos últimos anos, talvez também nos possa ajudar a também desenvolver essas relações com a Argentina. Sei que há muitos investimentos, que a Argentina é atrativa para investimentos portugueses, o que eu penso que é sempre uma maneira, digamos, mais, que nos liga mais do que propriamente só as importações e as exportações. E sei que também tem aqui investimentos e penso, portanto, estamos numa via que eu só espero que a crise não venha a diminuir, mas sim a ter uma necessidade de aumento para fortalecermos as nossas relações. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado Carlos Gonçalves, do Partido Social Democrata, o principal partido da oposição.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu gostava, não só em nome do Grupo Parlamentar do PSC, mas também como membro do Grupo de Amizade Parlamentar Portugal-Argentina, saudar a presença do Sr. Presidente. É para nós, tanto como Comissão como Grupo de Amizade, uma grande honra tê-lo aqui connosco. Tanto mais que, sendo eu um deputado do Grupo de Amizade e ter escolhido este Grupo de Amizade, isto tem a ver com o sentimento que eu tenho da importância das relações entre Portugal e a Argentina. Elas existem, é certo, mas tal como disse o Sr. Presidente, e como já tive a oportunidade de referir no encontro com o Sr. Presidente da Câmara dos Deputados, é fundamental incrementar esse relacionamento. Portugal é realmente um país da União Europeia, é uma porta, eventualmente, para a União Europeia do mundo latino-americano e, sinceramente, até porque eu tive a oportunidade já de estar em Buenos Aires, reunidos pelos empresários portugueses, claro, empresas portuguesas que investiram lá, eu acho que há muito para fazer, independentemente do bom resultado que possa haver nas relações existentes. E, portanto, acho que a sua vinda aqui é também, digamos, um facto motivador para o incrementar dessas relações. Para nós, deputados do Grupo de Amizade, também nos motiva no nosso trabalho de tentar aproximar o Parlamento Português da vossa Câmara de Deputados e também do Senado. E é este tipo de reuniões, este tipo de encontros, este tipo de proximidade que permitirá atingir mais tarde, eventualmente, outro tipo de relações. Gostava também de dizer, em nome, penso eu também, de todos os deputados que compõem o Grupo de Amizade Parlamentar Argentina, que este Grupo de Amizade é um grupo ativo. Há grupos de amizade parlamentar que, por vezes, são só em termos simbólicos. Este é realmente um grupo ativo, o que demonstra que, se esta motivação existe, podemos realmente definir objetivos um pouco mais ambiciosos, e penso que a motivação vai ser maior com a vinda tanto do Sr. Presidente como do Sr. Presidente da Câmara dos Deputados, que nos antecedeu, que demonstra o interesse também da Argentina em Portugal e demonstra que partilhamos um espaço comum cultural e económico, que é o mundo latino-americano, e que, no qual também nós nos revemos, e sinceramente penso que acontece o mesmo lado da Argentina e que devemos também, independentemente deste mundo latino-americano, incrementar as relações bilaterais.
Obrigado, Sr. Deputado da Galvezia, do Partido Socialista.
Muito boa tarde. Já tivemos o prazer de nos conhecermos ontem. Vou falar lentamente para ver se compreende. Dialogámos ontem um pouco acerca da relação entre Portugal e Argentina. Eu agora falo também como vice-presidente do Grupo Portugal-Argentina, em virtude do Presidente estar ausente. É com muito gosto que o recebemos cá. Espero que tenham uma boa estada cá em Portugal. Como ontem referiu, é a segunda vez, é a primeira vez foi por uma ocasião muito especial e que gostou muito de Portugal. Esta vez é numa vertente mais diplomática. Aquilo que nós esperamos como Grupo de Amizade Portugal-Argentina é que consigamos, com diplomacia, através também da parte cultural, da língua portuguesa também, do investimento, podermos trabalhar em conjunto e conhecermos melhor, e para que Portugal e a Argentina tenham uma ótima relação entre os dois países, que acho que a Argentina tem sido um país que se preocupa um pouco com Portugal, assim como nós nos preocupamos convosco. Gostaríamos imenso que a língua portuguesa fosse mais incrementada na Argentina. É mais ao norte que é falada, em virtude de estar ligado ao Brasil. E esperamos que, agora com a União Europeia, que possam haver laços que nos possam encruzilhar mais e haver uma maior interligação entre Portugal e a Argentina. Muito obrigada pela vossa vinda cá e espero que tenham gostado da nossa recepção.
Vamos ver, Sr. Presidente, as relações de amizade entre Portugal e a Argentina extravasam o próprio grupo de amizade. Todos nós aqui no Parlamento Português sentimos um carinho muito especial pelo seu país. Esperamos que essa sua visita e a sua vinda aqui possam fazer com que venha cá uma terceira vez, já não oficialmente, mas para festejar outros acontecimentos da sua vida privada. Por isso, Sr. Presidente, tenho muito gosto em deixar-lhe, em nome da Comissão dos Negócios Estrangeiros, presente, uma porcelana portuguesa, que julgo que também está em atividade na Argentina, que marcará, sem dúvida alguma, este nosso encontro. Vamos dar início à nossa reunião. Temos o gosto e o prazer de ter connosco o Dr. Brasil Horta, meu prezado amigo, uma personalidade da política portuguesa que muito respeito e admiro, que tem um papel essencial para enfrentar este terremoto, e uso uma expressão sua, este terremoto que se abateu sobre a vida financeira mundial, sobre o nosso país, obviamente em particular. Todos sabemos da atividade que vem desenvolvendo, muito que tem feito a bem dos investimentos no nosso país, e por isso, numa Comissão dos Negócios Estrangeiros, onde muito se fala de diplomacia económica, entendemos por bem que nestas atividades que desenvolvemos pudéssemos ouvir, recolher a sua experiência e obter alguns ensinamentos, como também enfrentar, e a nossa disponibilidade aqui como também sabes, fazemos muita diplomacia parlamentar. Acabámos de receber o Presidente do Senado e o Presidente da Câmara dos Deputados da Argentina, onde também temos um investimento ainda incipiente, vinhos, porcelanas, cortiça, mas onde eles também têm uma fábrica aqui em Braga de componentes de automóvel. Por isso, também nós aqui damos o nosso empurrão e, por isso, sugeria que fizéssemos uma intervenção inicial sua, com a abertura que entender, e depois os senhores deputados fariam e colocariam umas questões. Uma vez mais, queira expressar em meu nome pessoal e em nome da Comissão o gosto e a honra de o termos connosco. Senhores.
Senhoras e senhores deputados, é um prazer e um privilégio estar aqui nesta casa, que eu há pouco dizia ao senhor Presidente, que eu ainda sinto minha, depois de 20 e tal anos que aqui passei. E hoje foi um dia bom, porque estive de manhã com uma iniciativa da Comissão de Defesa, semana passada estive na Comissão de Ordenamento, e hoje tenho o prazer e a honra de estar aqui, e portanto é o que eu chamo um trabalho bom, um trabalho agradável, um trabalho que eu me sinto muito confortável e muito satisfeito. Eu creio que à Comissão de Negócios Estrangeiros importa particularmente, embora eu esteja completamente disponível para responder a todas as perguntas que entendam fazer, mas julgo que interessará particularmente o relacionamento entre a nossa agência e a diplomacia, e o Ministério de Negócios Estrangeiros. Aquilo que normalmente se chama a diplomacia económica, embora seja um termo que alguns não gostam, nomeadamente alguns senhores embaixadores, acham que não há diplomacia económica, como não há diplomacia cultural, há apenas diplomacia que tem, obviamente, atividades económicas. Eu, para mim, a diplomacia económica, com franqueza, é mais uma prática do que um conceito. A diplomacia económica é um conceito trabalhado, uma doutrina, mas para nós, na agência, é efetivamente uma prática. E uma prática que se traduz numa frase muito simples, que é chamar a carreira diplomática para o mundo dos negócios. E não, obviamente, nós para o mundo da diplomacia. Porque não é essa a nossa função, não sabemos fazer sequer, e, portanto, e não é útil ao país. Portanto, é chamar realmente a carreira diplomática, os seus embaixadores, os seus cônsules, a diplomacia, de uma maneira geral, para o mundo dos negócios. E isso é cada vez mais importante. Esse apelo e esse chamamento é cada vez mais importante. Porquê? Porque no perfil das nossas exportações e dos nossos investimentos, nós estamos muito concentrados, até agora, até há pouco tempo, muito concentrados na Europa, nos mercados de Espanha, França, Inglaterra e Alemanha, e também nos Estados Unidos. Estes mercados, estes cinco mercados, absorvem mais de 80%, absorviam mais de 80% das nossas exportações e uma grande parte dos nossos investimentos. O primeiro país investidor em Portugal é a Alemanha, em termos de investimento industrial, o segundo é a Espanha. O primeiro mercado das nossas exportações é a Espanha, ainda. É um mercado que, até há pouco tempo, absorvia 40% das nossas exportações, agora absorve 33%, mas ainda é muito. Depois tem a França, depois tem a Alemanha, perdão, nas exportações, depois tem a França, e depois tem a Inglaterra, e depois tem Angola, que realmente tem sido um mercado extremamente relevante para Portugal. Para vos dar uma ideia, nós, de janeiro, portanto, a dezembro de 2008, as nossas exportações no conjunto aumentaram 1%. Mas dentro da Europa, pela primeira vez desde 1993, diminuíram 3,7%. Fora da Europa, aumentaram 13,5%. Sendo que fora da Europa, os mercados mais importantes é Angola, onde nós subimos de janeiro a dezembro 30,7%, que é realmente uma subida muito grande, e pela primeira vez ultrapassamos os 2 mil milhões de euros de exportações. Mais concretamente, 2,2 mil milhões de euros de exportações. O que é realmente relevante. O segundo mercado fora da Europa é Singapura. Era e é Singapura, já vamos ver. Singapura, onde atingimos 800 milhões de euros de exportações. Fundamentalmente, esses 800 milhões de euros de exportações, fundamentalmente, a Quimonda, onde tem uma importância grande a exportação da Quimonda, mas mesmo assim é o terceiro exportador. Já vamos ver que em janeiro de 2009, este panorama altera-se, tem algumas alterações. Também para vos dar uma ideia, de janeiro a dezembro, o mês de dezembro, estamos aqui à vontade, foi um mês mau para o mundo e para nós. Um mês muito mau. Porque até novembro, por exemplo, para fora da Europa, estávamos a crescer a 14,5%. Dentro da Europa ainda não tínhamos descido. falávamos praticamente da mesma coisa quando passava. Ora, realmente, o mês de dezembro foi um mês muito mau. Nós já sabíamos, pressentíamos que tinha, que era mau, porque nas informações que temos diziam-nos que o movimento de contentores nos portos portugueses tinham diminuído 20%. Não é? Portanto, o que está dentro dos contentores é a exportação portuguesa, portanto, era normal que houvesse essa diminuição. Bom, janeiro de 2009. Em janeiro de 2009, o que acontece é que continua um mau tempo para as exportações portuguesas e para as exportações do mundo em geral, já vamos ver. Em janeiro de 2009, comparado janeiro de 2009 com janeiro de 2008, as nossas exportações, comparando janeiro de 2009 com janeiro de 2008, que é um ano muito importante, que é um ano muito bom de exportações portuguesas, mesmo assim as exportações descem cerca de 20% no seu conjunto. O que é relevante, dentro da Europa, perdemos mercado em todos os países. Mesmo em Espanha. Espanha é muito importante nas exportações portuguesas. Para terem uma ideia, nós estamos a exportar para a Espanha cerca de 11 mil milhões de euros. Portanto, perder 10% do mercado espanhol é perder 1,1 mil milhões de euros. É quase metade do que exportamos para a Europa. Isto é para ver a sensibilidade que essas coisas têm. Portanto, nós realmente para a Espanha perdemos alguma coisa. Agora, a grande quebra continua a ser os Estados Unidos. Nós, até janeiro de 2009, perdemos 550 milhões de euros para o mercado dos Estados Unidos, o que significa muito perto dos 50%. O que significa muito perto dos 50%. Bom, para fora da Europa, Singapura cai 36,5 milhões de euros, o que significa, porque é que cai? Porque a Kimonda deixou de exportar. Mesmo assim, só cai 36,5 milhões de euros. O que significa, portanto, que há outros, bem, outros produtos, nomeadamente tudo o que tem a ver com material de, portanto, componentes para a hotelaria, etc., que estão a ser exportados através de Singapura para todos os países do Golfo, não é? Dubai, etc. Dubai também está agora numa crise profundíssima. Despendeu todos os projetos que tinha, com exceção daqueles que estavam em funcionamento. Bom, mas realmente, portanto, nós descemos à volta de 20%, mas para darem uma ideia, Singapura, as exportações de Singapura desceram 54%. A Inglaterra desce mais de 40%. França, 30% e tal. É realmente uma coisa, é realmente um terremoto. Não é? E para este ano, o FMI prevê que, em termos da Europa, haja uma diminuição do produto de 3,2%. Portanto, este é o quadro onde a gente tem que mexer. É um quadro complexo, complicado, mas que, obviamente, exige o quê? Exige vontade, determinação e exige, fundamentalmente, fé. Fé que temos que... Há um dia depois da crise, não é? E o mais importante, creio, que é simultaneamente responder à crise tal como está e preparar o dia seguinte. E é isso que nós, na nossa agência, estamos a tentar. Ainda hoje, em plena crise, tivemos um plano para lançar o cluster aeronáutico, que é uma coisa importante. Estamos a fazer isso, vamos lançar um cluster também para as indústrias de rede. E estamos a organizar a oferta e estamos a tentar, todos os meios, que se consiga atacar, portanto, a crise tal como ela está, imediatamente, e ao mesmo tempo não deixar perder de vista os grandes objetivos, que é mais conhecimento, mais inovação, mais valor acrescentado, e não é a crise que nos pode desviar desse objetivo que temos de prosseguir. Em termos de exportações, e agora relacionados já com a diplomacia económica, qual é a estratégia que temos vindo a seguir, não agora na crise, mas há mais de 3 anos esta parte? Diversificação dos mercados. Grande força da diversificação dos mercados. Em que é que isso traduz? Da nossa parte, traduziu-se em abrir escritórios e representações em países onde nunca tivemos essas representações. Abrimos um escritório em Singapura, abrimos na Líbia, em Trípoli, abrimos na Venezuela, vamos abrir em Istambul, para onde eu parto para a semana, porque já tínhamos em Ankara uma pequena coisa, vamos abrir em Istambul, e portanto, agora, estamos a estudar a abertura de um escritório na Ucrânia, tivemos quase, são 40 milhões, é um mercado importante, embora muito instável, estamos a olhar com atenção para a Malásia, onde, enfim, se tensiona ir para onde eu tenho sobre os nossos estrangeiros há pouco tempo e onde realmente é muito provável que possamos ter uma representação individual a curto prazo. Estamos a olhar com atenção para o Congo Kinshasa, que é um mercado muito grande, 60 milhões, riquíssimo, um país riquíssimo, não tem petróleo, é certo, mas tem minerais dos mais importantes, tem um ali também, com muita instabilidade. E pode-se perguntar, mas como é que vocês vão para países com essa instabilidade? O que é isso? Mas é mesmo, é que quando eles não forem estáveis, está lá toda a gente. E nós temos que estar primeiro. E temos que estar primeiro, temos que estar com as nossas empresas que estão a fazer isto, porque as nossas empresas estão a ir primeiro. Estão a ir, estão a estudar a Ucrânia, e nós, assim que tivermos massa crítica, temos que lá estar, estás a apoiar. Estão a estudar o Kinshasa, as empresas do Banco Espírito Santo e outras estão ali, a ver, e nós temos que estar. Na Turquia já temos uma grande presença portuguesa. Bom, na Roménia também, eu esqueci, abrimos também em Bucareste uma representação. Bom, e portanto, quando nós olhamos, verificamos que é Angola que sobe, que era Singapura que sobe, mesmo perdendo 36 milhões em janeiro, a verdade é que continua na ordem dos 800 milhões, é Marrocos, é Líbia, que sobe mais de 60%, é Venezuela, enfim, é um conjunto de países, é Argélia, é Tunísia, é toda a parte do Maghreb, é a Guiné Equatorial, nós há dias, recebi da agência o ministro das Relações da Guiné Equatorial, é o quinto fornecedor de petróleo de Portugal, quer dizer, nós não podemos deixar, e para isso São Tomé é um sítio privilegiado para o Gabão e para a Guiné Equatorial, que tem relações muito boas, e nós aí também temos que trabalhar nesse domínio, e portanto nós, sem abdicar dos chamados mercados âncora, temos que realmente diversificar os nossos mercados. Obviamente que os meios que temos não são muitos, desde que fomos criados, não temos praticamente ninguém do Orçamento de Estado, não é? Temos vivido reservas próprias da agência, da API e do ICEP, e portanto nós temos que equilibrar, não é verdade? Portanto, como somos uma empresa pública, não somos um instituto, e temos essa responsabilidade, temos que equilibrar os meios que temos, e portanto a nossa presença em alguns mercados que antes tinha uma importância enorme, tem que ser atenuada. É o caso da Bélgica, por exemplo, não é? Que hoje tem uma importância em termos comerciais relativa, ou a Holanda, relativa, bom, já a Espanha não. Por exemplo, a abordagem ao mercado espanhol, como é que está a ser feita? Não é apenas Madrid. Nós estamos a abrir representações, há pouco não falei, em Mérida, já estamos em Vigo, agora vamos abrir em Sevilha e em Valência, porque estamos a atacar transfronteiriça, a região que já temos em Barcelona também, e também as principais cidades económicas de Espanha. E, portanto, é uma abordagem que também estamos a fazer por essa via. Ora bem, portanto, nesta altura, os nossos centros de negócios, onde é que nós estamos? Nesta altura estamos em 42 países. Temos uma representação externa em 3 graus, partindo da mais importante para a menos importante. Centros de negócios, escritórios e representações. Os centros de negócios têm âmbito regional e coordenam, ou podem coordenar, escritórios e representações. Temos 14 centros de negócios. Alguns exemplos de centros de negócios importantes. Centro de negócios para a África Meridional, com sede em Luanda, a controlar um escritório, coordenar o escritório em Moçambique, o escritório na África do Sul, o escritório em Cabo Verde, portanto, aqui a partir de Angola, a coordenar, portanto, este conjunto de escritórios. Depois temos no Brasil, o escritório para a América Latina, o centro de negócios em São Paulo, a coordenar um escritório no Chile, o escritório na Argentina, falou o presidente da Argentina, também tive a ocasião de receber há pouco tempo um governador de uma província que tem muito petróleo, de Chibut, onde, enfim, tenho um convite para ir, não é? Porque tem muitos portugueses lá e é uma pessoa que o próprio tem. Bom, portanto, também estamos na Argentina, estamos no Chile, e, portanto, temos ali, portanto, uma zona de coordenação. Por exemplo, um centro de negócios na Polónia, a coordenar um escritório em Praga, um escritório em Bucareste, bom, um escritório na Hungria, não é, onde nós também estamos. Portanto, estes centros de negócios têm uma coordenação regional e, portanto, são 14. Um dos sítios mais importantes daqueles mercados que nós consideramos verdadeiramente importantes. Depois temos escritórios. São 20 escritórios que temos. E representações são 14. Portanto, em síntese, temos 48 representações que estão ao serviço das empresas portuguesas, que estão ao serviço português, e onde nós estamos a tentar valorizar o mais possível. Em que é que se traduz essa valorização? Primeiro, na ligação cada vez mais estreita à diplomacia. Portanto, os nossos centros de negócios, tendencialmente, e os nossos escritórios e as nossas representações, tendencialmente, e nós temos essa política e temos-lhe a seguir, estão-se a instalar nas embaixadas. E, portanto, há uma ligação muito direta e que se pretende cada vez mais íntima entre os nossos representantes e a carreira diplomática. tanto mais que os nossos representantes, por força da lei, são considerados conselheiros comerciais e têm estatuto diplomático. E, portanto, essa ligação, até por isso, se justifica. Para além das sinergias, para além das poupanças que se fazem, etc., tem toda a lógica. Ora, para além disso, nós temos também protocolos com o Instituto Nacional Federal Industrial e com o Instituto de Registro e Notariado. Porquê? Para que nos centros de negócios haja balcões do Instituto de Propriedade Industrial e do Registro e Notariado, de forma a que os nossos investidores, portugueses ou estrangeiros, possam fazer registros de escrituras ou de patentes e marcas sem necessidade de se deslocarem, portanto, fazendo diretamente nas nossas delegações esse papel. Portanto, abrir as nossas delegações realmente a essa possibilidade. De um lado, a embaixada, do outro lado, serviços públicos que facilitam a vida dos cidadãos. Ora bem, portanto, agora, em relação ainda à diplomacia económica e à ligação com as embaixadas, eu creio que há uma evolução, é uma evolução positiva, mas ainda há um caminho a percorrer, ainda há um caminho a percorrer. E um caminho que se espera que seja percorrido com alguma brevidade. O que é que se espera da diplomacia económica? O que é que se espera desse conceito e dessa ligação? Primeiro, espera-se informação, que é muito importante. Nós, para podermos atuar bem, temos que ter informação, temos que saber o que se passa nos sítios. Neste momento, por exemplo, é importante saber o que se está a passar na Irlanda, o que está-se a passar na Espanha ou em outros países, em termos de evolução das exportações, de medidas públicas que estão a ser tomadas, etc., de forma a que a nossa ação possa ser enriquecida com um conhecimento. Não apenas a informação, mas o conhecimento, que é uma forma de enriquecer a própria informação. Portanto, bom, e agora um parênteses, portanto é assim que nós criámos dentro da agência, há pouco tempo, uma coisa chamada AICEP Conhecimento, que tem ligações com as faculdades, tem com o ISEG, tem com o ISTE, enfim, e é muito interessante, porque temos business units dentro da nossa agência, com empresários, com académicos, com colaboradores da própria agência, exatamente para quê? Para tratar a informação que temos. Nós temos as melhores informações comerciais no país, algumas únicas, por exemplo, mercados, é a agência que conhece melhor mercados. Agora temos que enriquecer o mercado, ou seja, temos que enriquecer esta informação, tratá-la de forma a que ela seja acessível e utilizável por quem? Fundamentalmente pelos gestores e quadros das PMEs. Fundamentalmente isso. Porque não há internacionalização sem qualificação, sem conhecimento, e esse é um aspecto importantíssimo. Estamos a fazer sessões de capacitação por todo o país. Fizemos até agora 48 sessões de capacitação, abrangeram perto de 1000 empresas e em 2009 tencionamos fazer o dobro. Bem, porque isto é realmente extremamente importante, levar esse conhecimento. Bom, mas, portanto, é para dizer que a informação para nós é muito relevante. Segundo aspecto, o apoio às empresas e às associações. Ou seja, um centro de negócios, um escritório, uma representação, é um local ao dispor das empresas portuguesas. Isso é muito importante dizer. Ao dispor das empresas portuguesas. E, portanto, esse apoio do estrangeiro aos nossos empresários é extremamente importante e relevante. O terceiro é o acompanhamento de iniciativas relevantes, estruturantes para a economia portuguesa. E aí os embaixadores têm um papel muito importante. Porquê? Pelo estatuto que têm. Pelo estatuto que têm, os embaixadores devem ser, e seguramente muitos deles assumem essa capacidade, os primeiros vendedores de Portugal. Ou seja, devem aparecer a defender as nossas bandeiras económicas. Não é? A defender e a informar sobre o quê? Sobre informação, por exemplo, vai haver um investimento, ou pensa-se que vai haver um investimento importante de uma empresa grande. A agência tem que ter conhecimento. O nosso representante tem que ter conhecimento imediato disso. Porque nós, em Lisboa, temos desk de mercado que apoiam a nossa estrutura externa. Portanto, por exemplo, a África Meridional, há um desk de mercado para a África. Europa do Sul, há um desk para a Europa do Sul, que está em íntima ligação. As pessoas que estão em Portugal, em 24 horas, têm a obrigação de se meter no avião e ir onde forem necessárias, apoiar os embaixadores e os nossos representantes em relação a negócios concretos. Não para fazer abstrações, mas em relação a coisas concretas. Portanto, nós temos que saber que há oportunidades. Que há oportunidades. E realmente esse é um trabalho que nós temos de fazer e que, até agora, enfim, o ritmo que tem sido deste tipo de informação ações tem que ser acelerado, deve ser acelerado, porque isso é muito importante. Porque a regra que nós temos, e a regra que tem sido dita, muito obrigado, a regra que tem sido dita, a regra que tem sido dita para toda a agência é uma muito simples. Quer dizer, nós temos que estar em todas as batalhas que nós conhecemos. Podemos perder muitas, mas temos que ganhar algumas. Agora, se não estamos em todas, é que não ganhamos de certeza. Portanto, esta ideia, não vale a pena. A Lockheed, ou da Alquímica, ela vai fazer um investimento na Europa. Não vale a pena, porque a Irlanda está... Isto é uma coisa que me incomoda brutalmente. Vale a pena. Mas a gente perde, não sabe. Quando nós mandamos para Portugal o investimento da Advance, um investimento de cerca de 500 milhões de euros, o investimento estava perdido. Quer dizer, nós fomos a Bruxelas, era um investimento turco da família Sabanji, que depois foi comprado, acabou mais tarde por ser comprado por uma empresa espanhola de Barcelona, lá cera. Mas quando fomos à Bélgica, onde estava a sede desse investimento, ele estava perdido. Quer dizer, não vale a pena. Fomos lá e realmente, como se dizia o Renato, temos o pé na porta, não é? E a verdade é esta, o investimento está em Portugal, está a ser feito em Sines. Bom, e podemos dar outros exemplos. Portanto, este espírito de que nós temos de ir, é que não há causas perdidas, não há causas mais difíceis, mas não há causas perdidas, e que não há nenhum apoio, não há nenhuma boa iniciativa que se perca por falta de apoio, é uma regra fundamental para nós e para a carreira diplomática. Porque verdadeiramente, os diplomatas às vezes não gostam que eu diga isso, mas eu que sou, também passei por lá, tive essa honra, fui embaixador durante 3 anos e meio, portanto, eu posso dizer isto. A verdade é esta, é que se os embaixadores, com exceção de algumas multilaterais, mas há algumas bilaterais, não fazem isto, que nós não temos problemas de guerra e de paz, não temos problemas de fronteiras, não temos grandes problemas, admito que nem Bruxelas, na Repera, haja problemas sérios, ou na NATO, pontos postos, quer dizer, se não fazem isto, o que é que fazem? Doutor, na franqueza, para além da grande elucubração sobre os problemas do mundo, que são importantes, não é verdade, nas horas vagas, mas estes dossiers, pegar nestes dossiers, avançar com eles, dar informação, estimular eu, tomar eu, que os nossos homens, os centros de negócios, tenham por dia 10, 15 sugestões, pedidos, e que saibam o relatório trimestral, porque nós fazemos relatórios trimestrais, tantos pedidos do Sr. Embaixador, tantos pedidos do Cónsul, tantos pedidos, era importantíssimo isso, como tantos pedidos que nós fazemos aos Srs. Embaixadores. É isto para nós a diplomacia económica, é isto e esta sensibilização que os políticos, não é, nomeadamente nesta casa ao mais alto nível, julgo que devem ter. Quer dizer, quando olham para um embaixador, olham realmente uma figura respeitável, que respeita a nação, é o governo, mas que tem este enorme tarefa patriótica hoje em dia. Porque hoje em dia, na crise e mesmo fora da crise, hoje em dia, garantir o bom investimento estruturante para Portugal, criar bom emprego, criar inovação, transferir tecnologia, é patriotismo. Isto é o novo patriotismo, nem isto é patriotismo. Quer dizer, isto é fundamental para o nosso... E agora, na crise, nós estamos a ver. Não é? Ainda na crise, isto é um outro parênteses, o que é que no meio disto tudo ainda tem conseguido manter crescimento? Os serviços, a exportação de serviços. Até 2008, não é? Os serviços subiram 5,8%. Em janeiro de 2009 continuam a subir 5,5%. E o que é que sobe mais na exportação de serviços? Serviços prestados às empresas. O que é isto? São as tecnologias de informação, são as Microsoft, são as Cisco, são as Intel, tudo isto que nós temos vindo a fazer. Na verdade que nós, esta opção, e estou à vontade para dizer, porque não é, esta opção do governo foi corretíssima, mais qualificação, mais inovação, mais valor acrescentado, atrair para Portugal centros tecnológicos que de outra maneira não viriam para Portugal. Isto foi feito. Então, a Cisco, nós conseguimos a Cisco com a Irlanda. Ganhámos a Cisco com a Irlanda. A Embraer, este investimento fundamental que esta manhã tivemos, que é o que é a base do cluster aeronáutico português. São dois investimentos, um em estruturas metálicas, outro em materiais compósitos. Base, o que é que isto significa? 500 técnicos, do mais alto que há, do mais elevado que existe. E o que é que isto significa? Significa conseguirmos os fornecedores, estamos a organizar os fornecedores portugueses, não é? Dando-lhes a possibilidade de fornecer os próximos investimentos da Embraer. Estamos a fazer com o Instituto de Emprego e Formação Profissional a formação de colaboradores para a Embraer, de tal maneira que o catálogo nacional de profissões já teve que ser alterado, acrescentando duas profissões que não constavam no catálogo. Bom,
Ora bem, portanto, este trabalho da Embraer, porque nós demorámos 2 anos e meio a negociar com a Embraer, não foi 2 dias, foi 2 anos e meio para a Embraer em Portugal, que muda, conte completamente o relacionamento entre Portugal e o Brasil em termos de investimento. Portanto, este tipo de investimentos em Portugal e o compromisso da carreira diplomática com esta estratégia é fundamental agora, ainda mais, mesmo sem haver crise, em termos de modelo de funcionamento, é um modelo essencial para o futuro do país. Em termos de diplomacia económica, fundamentalmente era isto que vos queria dizer. Em termos de preocupações, um pequeno apontamento com estes momentos que estamos a viver, são preocupações sérias, como é evidente, não são só nossas, mas enfim, tudo o que pode ser feito até agora, pelo menos dentro do âmbito da agência, está a ser feito. Em termos de exportações, por exemplo, apoio às exportações, há 3 linhas de crédito, PME 1, 2 e 3, na PME 3 dá uma declinação de 500 milhões de euros para apoiar as exportações. A crise serviu para alguma coisa, finalmente. Depois, segundo ponto, temos 3 mil milhões de euros de garantias de crédito à exportação, que estava a funcionar mal. E agora espera-se que passe a funcionar melhor. O seguro de crédito à exportação, que é essencial para as nossas exportações. Portanto, o CREM, neste momento, até este momento, só durante o ano de 2009, foram apoiados 125 milhões de euros de apoio à promoção da integração da economia portuguesa, já pelo CREM. O QCA, muito mais, quer dizer, em relação ao QCA, os apoios que foram dados às empresas e às associações são da ordem dos 560 milhões de euros, desde julho de 2007 a 2008. E, portanto, quer dizer, há aqui um forte apoio. Depois o resto, tudo o resto, a capacitação que se tem vindo a fazer, a rede externa que está realmente ao dispor, tudo isto são elementos e outras coisas que podem ainda vir, eventualmente, a ser feitas. Não sei, francamente, se a crise, se os reflexos na economia real da crise que estamos a viver já foram todos sentidos, não sei. Tenho dúvidas. O que se passa com a Kimonda, por exemplo, um caso, enfim, embora não sendo do âmbito específico desta comissão, como é muito falado, é um caso paradigmático, quer dizer, é um caso paradigmático até mesmo do âmbito desta comissão, se me é permitido. Porque a verdade é que aí há a ligação com a Alemanha e há a ligação com a União Europeia. Não sei se têm a noção do que a União Europeia está a fazer em termos quantitativos para atacar esta crise. A União Europeia dispôs 1,5% do PIB da União Europeia para atacar a crise. Mas deste 1,5%, só 0,3% é que sai do orçamento da própria União Europeia e do Banco Central Europeu. 1,2% sai dos Estados-membros. Este 0,3% do orçamento da União Europeia significa 5 mil milhões de euros, dos quais Portugal teve 100 milhões, não é? 100 milhões? Pouca coisa, mas teve 100 milhões. Ora bem, é isto. Não chega a nada. É realmente pouco. Muito pouco. E é porquê? Porque a Alemanha está numa posição, que aliás o Timon é um reflexo, não é? De grande contenção em relação aos apoios a esta crise, ao contrário do que está a verificar nos Estados Unidos, de grande contenção, sendo a Alemanha o grande motor de desenvolvimento económico da Europa, isso tem seguramente consequências. Já agora em Portugal, também se pode perguntar, então em Portugal, como é que... Bom, em Portugal, aquilo que nós temos visto é interessante, é que o déficit do Orçamento do Estado, que estava em 2,2% em 2008, o Governo diz que passará para 3,9% em 2009. Esta passagem de 2,2 para 3,9, isto significa aproximadamente 0,5% do PIB, em termos de apoio. 750 milhões de euros, não é nada. Ou seja, os 700 já devem estar gastos, não é verdade, já devem estar gastos. Só o programa de apoio ao setor automóvel já deve ter gasto até agora cerca de 100 milhões de euros, só esse. O Sr. Ministro da Economia anunciou hoje o plano de apoio aos textos. Ora bem, mas voltando, portanto, à Kimonda, portanto, o déficit, vamos ver como é que vai correr, mas para apoiar claramente estes setores em crise, vamos ter uma pressão seguramente grande sobre o déficit do Estado. Em relação à Kimonda, a verdade é que Portugal desde sempre manifestou um grande empenho em que a fábrica de Vila do Conde se mantivesse aberta, por vários motivos. Primeiro, 1.700 operários. 700. Segundo, o Quimondo era 4% das nossas exportações. Então, um peso muito grande. Bom. E para mercados importantes. Agora, também tínhamos que reconhecer que a Quimondo AG, a Quimondo Alemanha, tal como estava organizada, dificilmente podia sobreviver. Porquê? Primeiro, porque há uma crise grande no comércio de semicondutores. Uma vez há uma redução do consumo, uma crise cíclica. Portanto, o consumo reduziu-se muito e a tecnologia que estava em pregue pela Quimondo AG era uma tecnologia que perdia competitividade em relação aos asiáticos, nomeadamente à Samsung. Portanto, a Quimondo AG, em números redondos, perdia qualquer coisa como 40 milhões por semana. Para ter a cash burning, não é? Tipicamente. Portanto, não podia ser. Em setembro de 2008, investigaram uma nova tecnologia, não é? Que podia estar à frente um ano e meio dos concorrentes. E aí é que era importante. E nessa nova tecnologia, nós, porque o governo português, estava disponível a dar todo o apoio. Mas a verdade é que o governo da Saxónia e o governo federal não se dispuseram a dar apoio até agora. Até agora. Não quer dizer que não o venham a fazê-lo, mas até agora não. Quando na Alemanha tem 12 mil trabalhadores. Não é? Quimondo na Alemanha tem 12 mil trabalhadores. E, portanto, aqui está. Quer dizer, tivemos várias reuniões com o governo da Saxónia, com o governo federal. O seu primeiro-ministro teve contactos diretos com a chanceler Merkel, o presidente da República, agora. E interessante, isto com isto termino, para certificar como é que as coisas andam na Europa. A verdade é que, ainda há dois dias, o chefe do governo da Saxónia disse que a Saxónia encarava a possibilidade de entrar no capital da Quimondo Europeia, porque a ideia, rapidamente, era fazer uma Quimondo Europeia e um investidor chinês. Havia 1,1 mil milhões de euros de investimento na China, de uma nova fábrica com nova tecnologia, e havia a Quimondo Europa, que era um investimento de 770 milhões de euros, com duas fábricas, uma em Dresden e outra em Vila do Conde. Vila do Conde trabalhava 6 mil wafers por mês, o que garantia um mínimo de 1.000 trabalhadores da fábrica de Vila do Conde, o que era muito bom para nós. Nós entrávamos com 14% da sociedade europeia, o que significava um investimento de ordem de 73 milhões de euros. Não era só isso, porque há outras coisas, porque há um débito com o banco de 100 milhões, há, enfim, várias, mas isso era para já assim. A Alemanha tinha que entrar, o governo da Saxónia, com 270 milhões de euros, e o governo federal tinha que garantir mais 300 milhões através do empréstimo bancário. Bom, portanto, era isto. E a verdade é que o governo da Saxónia federal não foi. Bom, embora o governo da Saxónia, o chefe do governo da Saxónia, disse que estaria a encarar a possibilidade de entrar neste negócio. Acaba de dizer isto e o Parlamento da Saxónia nega a entrada e contraria completamente o governo da Saxónia. Portanto, é isto. Neste momento, a situação é grave. Nós, até o último minuto, defenderemos Vila do Conde. Até o último minuto, e estaremos abertos a qualquer solução de Vila do Conde, desde que todos contribuam. Portugal não vai gastar um gestão que não seja acompanhado pelos seus parceiros em relação à Quimondo. Se não for possível, temos um plano B, temos que aproveitar a Quimondo para outras coisas, temos boa mão de obra, enfim, o mundo não acaba aí. Por tudo. Peço desculpa.
Muito obrigado, foi pela sua exposição, extremamente viva e muitíssimo interessante para que nós possamos perceber que, de facto, a diplomacia económica não é um conceito, mas é uma prática. Diria a palavra aos senhores deputados, deputado Adão Coutinho.
Alguns complementos de informação em relação aos fundos. Este referiu aqui a importância que a exportação tem para a globalização e para a sobrevivência das nossas empresas. É, no fundo, vital para nós que estejamos neste mercado global, portanto, de uma maneira ativa. Por outro lado, também a necessidade de atrair investimento estrangeiro e de consolidar parcerias.
Falou aqui na necessidade de diversificação de mercados e referiu muito mercados, obviamente, dos países que atualmente são sedentários, toda a gente olha para eles, ou seja, muitos países árabes, não é? Tanto do norte da África como do Golfo, e os países asiáticos, porque no fundo são eles os grandes sedentários. Obviamente, se esquecermos a Alemanha, que também era o único sedentário da Europa em grande quantidade. A pergunta que eu lhe queria fazer, quando referiu aqui, foi algo que já anteriormente tivemos informação e gostaria que aprofundasse. Tem que ver com Singapura. A importância de Singapura nas nossas exportações, que obviamente nunca pode ser entendido como Singapura mesmo, porque Singapura é uma cidade, não é? Portanto, falou aqui de Singapura como plataforma para os países do Golfo. Eu gostaria que aprofundasse o papel de Singapura e das nossas exportações por intermédio de Singapura, no fundo. E que perspectivas, obviamente, seria aqui o mundo, mas que perspectivas é que a gente tem em relação a Singapura e que papel é que Singapura joga em relação a estes dois grandes mercados dos países asiáticos e dos países do Golfo? Em segundo lugar, gostaria também que a relação com os países da bacia mediterrânica, norte-mediterrânica, na medida em que nós temos tido um grande empenho no desenvolvimento das relações com esses países, como é que vê as nossas possibilidades neste domínio? Sabemos que há não só parcerias a nível da transporte, de algumas indústrias, muitas indústrias ligadas a setores, no fundo, que rondam à volta da construção civil, mas também da prestação de serviços, e eu gostaria de saber se há mais diversificações, como é que isto está a funcionar. Em terceiro lugar, gostaria de o interrogar em relação à Ásia, uma vez que não focou aqui a Ásia, e a Ásia não será só Singapura, penso eu. Os mercados asiáticos desenvolveram-se muitíssimo, também são atingidos nesta crise e estamos todos um pouco a recomeçar, no fundo, e a ver perspectivas. O outro dia fiquei um pouco admirada quando, no fundo, acho que foram números do FMI, foram dados numa conferência na Faculdade de Direito, em que, no fundo, a China era o país mais nível de percentagem do PIB tinha dedicado ao apoio ao apoio, no fundo, para responder à crise, nas várias formas. E, obviamente, ela tem muito mais do que nós de estabilizadores automáticos, porque nós, grande parte do que gastamos é subsídio de emprego, enfim, é todo o Estado Social, que é muito importante, que outros não terão, mas que, obviamente, tem que somar, mas eles é tudo coisas nossas. E gostaria que falasse disso e de que oportunidades temos a esse nível. Eu sei que, por exemplo, na China estão a desenvolver muito o sistema de saúde e de educação e o que é que nós... E também em Taiwan, que quanto a mim, e eu tenho algumas ligações fortes a Taiwan, que teve uma perspectiva, que são um país muito sedentário, pode ser, de distribuir 100 euros a cada um dos seus habitantes. Não é? A perspectiva que, aliás, depois deu todo um dinamismo das várias cidades depois construírem jogos em cima disto, para depois o investimento ser nas várias cidades. Enfim, o que eu gostaria que falasse, que nos falasse, é de algo que me parece que é muito importante, que é estas dinâmicas inovadoras que estão a acontecer nos vários países da Ásia. Portanto, eu falei da Taiwan e da China, mas há também no Japão e na Coreia, e que são atingidos de modos diferentes, mas que normalmente têm que são bastante inovadores na maneira que eles têm de responder às coisas, até porque têm experiências muito diferentes das nossas. Eu ainda há uns dias li que a Europa e os Estados Unidos estavam a responder de modo diferente porque tinham paradigmas diferentes. A Alemanha tem o medo da hiperinflação por causa do seu passado hitleriano, não é? E os dos Estados Unidos em contrapartida tem uma maneira diferente de agir porque não tem também estabilizadores automáticos, não é? Portanto, eu gostaria também que nos ajudasse a situar Portugal nestas perspectivas, portanto, da oportunidade que são também as políticas dos vários países na resposta às crises. Porque nós, sendo um país pequenino, é evidente que podemos, às vezes, muito bem aproveitar pequenos nichos que, para nós, são grandes mercados. Muito obrigada.
Obrigado, com certeza. Dá licença, uma vez que foi um conjunto de vastas perguntas, eu tenho medo depois de perder-me muito rapidamente. Ora bem, Sra. Deputada, muito obrigado pelas suas questões, são vastas e são profundas, as respostas exigem alguma. Em primeiro ponto, em relação às exportações, diversificação, Singapura. Bom, em relação à diversificação, eu não sei que se a Sra. Deputada viu, que eu realmente falei em vários mercados, mas, por exemplo, em relação aos mercados do Golfo, não falei. Não falei especificamente, eu explico porquê. Porque em relação, e eu quando falo em diversificação, é um pouco em relação a mercados que não estão muito explorados e em que nós podemos chegar e com as empresas que temos e com o perfil desses mercados e com as empresas que temos, nós podemos ter uma boa entrada nesses mercados, como aconteceu, por exemplo, na Polónia. Ora bem, nos países do Golfo é importante para investimento e para exportação também será, mas dentro dos países do Golfo temos grandes dificuldades. Porque está lá tudo. Está tudo do melhor que há no mundo. Portanto, ou nós temos nicho de mercado, e isto tudo um nicho de mercado muitíssimo apurado, e podemos ir, como temos vindo a fazer, e podemos ter aqui alguma possibilidade, ou então mais vale entrar nos países do Golfo por Singapura. Porquê é que nós criámos, e respondo à sua pergunta, Singapura? Porque Singapura é realmente uma plataforma muito importante. Sabe que nós temos um escritório em Tóquio. E o escritório em Tóquio é coordenado através de Singapura. Nós temos a maior dificuldade de entrar no Japão, não é agora, é de sempre. A maior dificuldade. E agora, quando o Japão tem a queda brutal que tem tido, o Japão é talvez dos países do mundo com a maior queda, em termos de investimento, em termos de exportações, é uma queda absolutamente única, de queda a exportação do Japão mais de 45% em janeiro de 2009. É realmente, nós temos tido grande dificuldade de entrar no Japão. A maneira de conseguir fazê-lo é mais através de Singapura, com os contactos que existem no Japão, do que propriamente diretamente. É verdade, nós temos tido dificuldade em entrar no Japão. É uma cultura complicada. O nosso país, a imagem que o nosso país tem nesses países, ainda não está completamente. Se calhar não está completamente divulgada. Se pergunta a um japonês normal, o que pensa de Portugal, historicamente, se eu for uma pessoa culta, agora, seguramente não pensa que nós hoje temos um superávit da nossa balança tecnológica, não sabe isso. Não sabe que nós temos em Portugal hoje uma indústria aeroespacial, que é das melhores indústrias da Europa, não sabe. Ou temos uma biotecnologia, que está junto e trabalhando com empresas americanas, não sabe. Quer dizer, e a ideia de Portugal, de novo modelo económico, é uma ideia que não está expandida, mesmo em relação ao Brasil. Eu dou-lhe um exemplo, quando foi a comemoração dos 200 anos, portanto, desde a chegada da família real ao Brasil, houve uma cerimónia aqui no Hotel Tivoli, depois houve outra na Bahia, onde eu estive também. Bom, eu fiz esta exposição, falei da modernidade de Portugal e da necessidade de alterar um pouco as exportações para o Brasil. Continua a ser vinho, azeite, não é verdade? Bom, e bacalhau, para esfumar. Bom, agora já é um pouco mais. Bom, a ideia, quando eu falei disto, o embaixador Lampreia, que não é propriamente um desconhecido, diz-me ao Brasil, você não achei isso. Nós, esse tipo de coisas, compramos à Alemanha. Mas nós exportamos para a Alemanha. Está bem? Bom, portanto, há grande dificuldade, não é? Em nossa imagem, não sabe o que nós estamos a fazer nas energias renováveis. Não é? Há agora uma grande campanha nos Estados Unidos sobre isso, que o Ministério da Economia está a fazer. Mas a verdade é que esta ideia, portanto, nós temos dificuldade, realmente, em entrar nesses mercados. Portanto, através de Singapura, temos conseguido alguns resultados. Quando Singapura, neste momento, é o terceiro mercado fora da Europa. Primeiro é Angola, o segundo ainda é os Estados Unidos. Terceiro é Singapura, muito perto dos Estados Unidos. Não fosse aqui Malta ter este problema agora. E nós íamos ultrapassar, talvez, temos 800 milhões de exportação para Singapura. Claro que é o quê? Para o Dubai, para os hotéis, para os Emirados, para o Japão, para a Malásia, que está está realmente a ter uma grande projeção. O Vietnã, por exemplo, nós ainda não temos feito nada, mas o Vietnã, ainda não chegámos lá, mas o Vietnã, o ano passado, foi o país do mundo, em relação ao PIB que tem, que maior atração de investimento estrangeiro teve. Não sei se têm esta noção. Portanto, aquela zona ali é realmente uma zona importante para nós. E quando nós falamos na Ásia, falamos muito naquela zona. O problema da China. Temos enorme dificuldade na China. Nós temos dois escritórios na China. Um em Pequim e outro em Xangai. E com toda a franqueza, estamos aqui falando na verdade, nós temos o custo-benefício do que a gente gasta com aquilo que nós conseguimos. Não é brilhante, não é brilhante. Temos a maior dificuldade na China. Agora, com a crise, descemos as nossas exportações, e já são pequenas. Exportamos mais para Taiwan do que para a China. Agora vai ver. Mas eu estava a dizer, mas sabe em relação a Taiwan? Mas o Taiwan tinha uma viagem marcada a Taiwan há 3 semanas, a convite de 130 empresas de Taiwan. A convite de quê? Da delegação de Taiwan em Madrid. Porque a Espanha tem. Taiwan tem uma delegação em Madrid e Madrid tem uma delegação em Taiwan. Bom, nós não. Quer dizer, e quando estava tudo preparado para eu ir a Taiwan, estar e depois ir a Singapura, o Sr. Ministro dos Estrangeiros, o Ministério dos Estrangeiros, achou que não era oportuno eu ir. Porque estava-se a festejar os 20 anos, não era de Macau, e estava, não era oportuno e não fui. Ou melhor, iria se o Ministro da Economia de Taiwan não me recebesse. Ora bem, eu não podia dizer a Taiwan que me convidava, olha, eu vou, mas não quer ser recebido. Quer dizer, não era possível acontecer isto. Portanto, agora, Taiwan é muito importante. É para nós mais importante Taiwan do que a China, com toda a franqueza, em termos de curto e médio prazo, que é isso que realmente nos interessa. Portanto, em relação à China, nós temos realmente este problema. É um mercado enorme. A visita do Sr. Presidente da República é um mercado fechado. É um mercado fechado. Eu lembro-me que agora, quando foi a União Europeia na China, portanto, é bilateral, o Sr. Primeiro-Ministro esteve, eu acompanhei o Sr. Primeiro-Ministro nessa reunião, e eu lembro-me que o Comissário, ou então o Comissário Mandelsa, disse esta coisa pela primeira vez. Ele disse, perante o Presidente da República da China e o Primeiro-Ministro, disse que não podia continuar a relação entre a União Europeia e a China, porque a União Europeia exporta mais para a Suíça do que para a China. Portanto, isto é um aspecto importante. Portanto, quando se fala no mercado, e o mercado aberto e o protecionismo, de maneira nenhuma, isto deve valer para todos. O grande problema é que só vale, parece, para alguns. Não é? Agora, quer dizer, como é que se concorre? Quer dizer, isto é um aspecto importante. Eu não defendo esse tipo de protecionismo. Agora, defendo um mercado regular, quer dizer, não é? Um mercado regular. Como é que se pode? Enquanto a China produzia produtos de baixa intensidade tecnológica, não é? E quando entrou na OMC, quem se prejudicou? Fomos nós. Porque foi uma grande pancada no têxtil, no vestuário, no calçado, uma grande pancada. E aí ninguém disse nada, porque era a liberdade de mercado, assim é que é e tal. Quando a China começou a subir na escala de valor e começou a copiar os investimentos que tinha do Ocidente evoluído e começou a exportar semicondutores, começou a exportar alta tecnologia, aí tem que ir ao rei, e assim foi. Porque exporta alta tecnologia a 1/3 do preço. Porquê? Porque não tem horas de trabalho, porque não tem, pode dizer, ah, mas há de haver um dia que está a chegar. Mas quando lá chegar, já o problema se coloca de uma maneira muito grave. Portanto, este é um problema muito sério que os Estados Unidos estão a trabalhar seriamente e que nós não podemos aliar-nos disto. Porque esta mania de ser bons alunos em tudo, eu acho muito bem, agora, desde que os nossos interesses nacionais sejam acautelados e protegidos. Como para dizer, por exemplo, as contrapartidas. Ainda hoje. Ah, as contrapartidas vão acabar porque o artigo 296 da União Europeia vai acabar. Mas como é isso? Não vão acabar nunca. Quando o Presidente da República Francesa vai a Israel, não é verdade, vende miragem, ou vai, o que é que ele está a fazer? Quer dizer, quando o rei de Espanha vai e passeia com a sua pasta cheia de negócios, o que é que está a fazer? E o resto? Quer dizer, bom, portanto, e aí com toda a franqueza, quer dizer, eu acho que nós temos que cuidar muito e cada vez mais dos nossos interesses, sem descurar as solidariedades, que são muito importantes, nomeadamente europeias, mas temos que cuidar dos nossos interesses, porque efetivamente a questão coloca-se seriamente a Portugal em vários domínios. Bom, portanto, em relação à Ásia, portanto, respondi o Taiwan, não falou na Índia, interessante. Nós, em relação à Índia, fizemos várias demarches, porque a Índia podia ter interesse em alguns num setor, que era das tecnologias de informação e comunicação, através de algumas empresas, nomeadamente da Wipro e da Tata. A agência convidou Presidente da TAP a visitar Portugal, esteve em Sines, visitou e tal, mas a verdade é que também convidámos o Presidente da Renbax para estar em Portugal, que é a segunda maior empresa do mundo, foi agora comprado. Bom, mas a verdade é que até agora não conseguimos fazer negócios com a Índia. E bastava um negócio com a Índia para o Sr. Presidente da República esteve, correu muitíssimo bem, houve vários encontros, subimos relativamente a nossa exportações de serviços para a Índia, mas ainda não conseguimos ainda entrar na Índia. Agora, a Índia, na Ásia, é um mercado extremamente importante. Extremamente importante. Primeiro, porque não tem as condicionantes da China. Segundo, porque é um mercado mais focalizado, por vários motivos. É um mercado muito importante e que nós temos de trabalhar. Temos em Nova Delhi, não disse há pouco, abrimos em Nova Delhi uma representação, em conjunto com o Ministério dos Negócios Estrangeiros. E já agora, interessante, não disse, em Singapura, pela primeira vez, a nossa agência, a nossa sede, vai ser a sede da representação diplomática. Primeira vez, que é muito interessante. É o inverso, uma vez. E nós estaremos disponíveis para sempre fazer isso com total abertura, como é evidente. Portanto, isso. Finalmente, falou-me no problema da bacia mediterrânica, eu com franqueza não estudei esse dossiê. É pela relação, eu sei que hoje houve até uma reunião. Eu acho que é interessante, agora, em termos da bacia mediterrânica como tal, eu acho que nesta altura é mais matéria de política externa do que de política económica. Para mim, a bacia mediterrânica é a Turquia, é Istambul, é aquela grande economia que se está a desenvolver e onde nós temos que estar presentes. Não é? A bacia, não é? Pronto, para mim é um bocado, é realmente esta a visão, não é verdade? Ou seja, é realmente, a bacia mediterrânica é também parcerias que nós podemos fazer. E sobre isso. A Simpor foi bem, teve êxito aí, como tem êxito noutros domínios, não é? Noutros países. Eu não sei se é por ser bacia mediterrânica. Agora teve êxito na Jordânia, tem êxito na Turquia, bastante, não é? Também é, exatamente. Bom, e aí está a complementaridade, o Rei das Bandas esteve cá, um entusiasmo enorme que despertou nas pessoas. Então, portanto, há aqui estes mercados dessa zona, que também são mercados importantes, não é? E onde nós estamos atentos, não é? Como disse, a Turquia neste momento é uma prioridade. Nós não temos meios. O Presidente vai à Turquia dia 12 de maio, 12 a 15, não é? E vai inaugurar a nossa sede em Istambul. Esperamos. Portanto, o problema é este. Nós não temos meios, Sra. Deputada, para estar em todo o sítio da mesma forma ao mesmo tempo. Portanto, nós temos que ter uma seletividade. Por exemplo, na bacia mediterrânica temos, efetivamente, a Turquia. Estamos ali, atentos. Mas a Turquia pode ser um centro regional, com certeza. E será um centro regional. Temos a Argélia, creio que também estará na bacia mediterrânica, com grande êxito. Marrocos, temos toda essa zona, que tem sido o Maghreb, enfim. Tem sido zona de expansão das nossas exportações. Muito obrigado pelas suas perguntas.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Gonçalves, por todos os parabéns.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu queria, em primeiro lugar, saudar o Sr. Presidente, o Dr. Basílio Huarta, que referiu na sua intervenção que voltou à Comissão de Negócios Estrangeiros, que eu tive o privilégio de partilhar um pequeno momento com o deputado, a sua presença nesta Comissão, e mais tarde. Embaixador na OCDE e acabámos também por nos cruzar. Apesar de eu contar um particular, permita-me isto à parte, eu conheci o Dr. Basílio Huarta, não se lembra, mas eu lembro, numa sessão de esclarecimento num cinema em Beiros.
Ah, sim, exatamente.
Uma sessão de esclarecimento num cinema em Beiros. Já nem sei quem organizava. Exatamente. Há muitos anos. Fui aqui ao deputado do conhecimento. O Dr. Basílio Huarta já me respondeu aqui, Irânia, com um conjunto de riscos, com um conjunto de perguntas que ia pôr. Mas eu gostava aqui de falar sobretudo da questão que tem mais a ver com esta comissão, que é a questão da diplomacia económica, que é um termo que tem vindo a ser muito utilizado, mas como disse o Sr. Presidente, ela tem que ser vista na prática, e realmente na prática o balanço que nós fazemos é que ela está longe de poder corresponder ao interesse de Portugal, e a avaliação que fazemos é uma avaliação que nos deve fazer refletir no sentido de, no futuro, trabalharmos em conjunto para que o Ministério dos Estrangeiros possa claramente, para além das funções que têm em termos de política externa, de representação, de ajuda administrativa aos nossos cidadãos que lá estão, sinceramente, trabalhar também nesta questão. Porque cada vez mais a questão económica é uma questão fundamental. A afirmação dos países até em termos de política externa passa por isto. e nós não podemos continuar a investir da forma como investimos numa rede diplomática e consular e não ter a ação nesta área. E pior é que nós temos uma ação de promoção de Portugal no mundo, tanto ou quanto desgarrada com um conjunto de instituições, muitas vezes até colidem ou há colisão de interesses em diversos países, eu tive a oportunidade de assistir a isso variadas vezes e continuo a assistir, e realmente nós temos que repensar a forma como temos a nossa, o nosso intermédio estrangeiro lá fora e tentar aproveitar, porque o investimento é grande, temos uma rede consular diplomática grande, ou um país do nosso tamanho, isto é um esforço grande do Orçamento de Estado e temos que rentabilizar claramente esse investimento. E, portanto, nós pensamos que tem que haver uma definição de objetivos concretos, porque há bocadinho estamos aqui a falar da bacia mediterrânea, mas nós temos embaixada em Rabat, temos embaixada em Argel, temos embaixada em Túnis, e realmente, independentemente de haver alguém do AICEP ou não lá, devem as embaixadas portuguesas ter este tipo de ação. É evidente que no Estado de Negócios Estrangeiros discute-se muito a questão da cooperação, a questão dos assuntos europeus, a questão das comunidades portuguesas, e esta questão não tem sido, ao longo do tempo, digamos, algo de fundamental, digamos, na ação dos nossos embaixadores. Mas não todos, e aqui é que está a questão, é que se nós compararmos em alguns sítios a ação que têm alguns embaixadores nesta área, eu pergunto por que não noutro país? E o problema é que não há continuidade. Nós temos um embaixador que chega a um posto e faz um trabalho extraordinário e depois a seguir vem outro, acha que esta questão não é uma questão importante e o trabalho morre. E nós não podemos continuar. Ou não podemos continuar a assistir a este tipo de coisas, tanto mais que nós quando falamos com os responsáveis do Ministério dos Negócios, há uma vontade que isto aconteça, portanto tem que haver alguma concertação de conjunto para que não estejamos a ter um conjunto de funcionários no estrangeiro, de altos funcionários no estrangeiro, e que não possam ser aproveitados naquilo que é melhor para o nosso país. E um grande exemplo é, por exemplo, uma matéria que foi aqui discutida, não digo dezenas de vezes, foi a questão da rede consular, da estruturação da rede consular. Porque ela foi debatida aqui muito em termos de comunidades portuguesas, mas também foi aqui debatida, e menos talvez, na questão económica. O Sr. Presidente falou, por exemplo, na abertura de escritórios em Sevilha e Vigo. Sevilha era para fechar, aparentemente já não fechará. Vigo foi despromovido. Milão foi fechado. Toulouse, falou-nos aqui de um custo aeronáutico, despromoveram Toulouse, ficámos sem consulado. E até sei que a nova responsável que está no AICEP em Paris já fez uma reunião com os nossos empresários portugueses de Toulouse. Mas realmente houve aqui um sinal, e o sinal foi precisamente o sinal contrário. E, portanto, temos que realmente aqui, este é um reparo que nós fazemos e é um reparo que nos parece importante e que temos em conjunto, eu sei que o Sr. Presidente conhece bem esta questão, teve de uma forma muito superficial, falou nela em relação aos embaixadores, mas realmente temos que realmente de ter os meios do Ministério dos Negócios Estrangeiros a apoiar Portugal nesta questão, sobretudo neste momento que é verdade, eu tenho que reconhecer isso, que os nossos consulados e nossas embaixadas. Nós temos muitos consulados e embaixadas, mas temos muitas embaixadas, sobretudo, que praticamente têm dois funcionários, nem sequer temos técnicos para poderem, muitas vezes, fazer este tipo de trabalho. Eu, quando falo técnicos, nem sequer falo técnicos que saem de Portugal, mas pessoas que localmente possam fazer este trabalho. Eu compreendo isso, mas, independentemente disso, acredito que realmente tem que se aqui fazer algo para evitar, para potenciar, digamos, este nosso investimento. E, portanto, isto era o balanço que nós também fazemos desta diplomacia económica. Também conheço muitos casos positivos e poderia aqui especificar alguns, mas na generalidade, eu já citei há bocadinho, se tivesse a atenção, o Sr. Deputado teria falado, por exemplo, que era o caso de Paris. Não, eu só comecei a falar, já cá estava. E esta é que é a questão de fundo. E quanto a isto, não há qualquer tipo de argumentação, porque nós, quem anda no mundo dos consulados e das embaixadas e quem visita os consulados e embaixadas, tem muitas vezes a noção, e muitas vezes até são os próprios diplomatas que fazem esse tipo de reparo, acontecendo situações caricatas, como aconteceu há pouco tempo, e não vou citar o posto, em que o escritório do AICEP é ao lado da nossa estrutura diplomática e aparentemente parece que representam dois países diferentes, porque cada um está no seu lado. Isto claramente não pode acontecer, e por isso é muito positiva a questão de integrar as embaixadas, porque eu sei que isto também não é fácil, para quem está no AICEP, isto é uma daquelas matérias complicadas. Que é muito importante a integração destas estruturas na embaixada, e isto poderia criar aqui, sei que há muita gente que não quer, mas acho que é a melhor forma, e isto aí são decisões positivas, sempre que isso acontece, e o exemplo de Singapura, contrário, também deve chocar algumas pessoas, do Ministério dos Negócios Estrangeiros, também vai ao encontro daquilo que nós pensamos. E, portanto, era esta visão que eu queria, é a opinião que nós temos sobre esta matéria, o Sr. Presidente já tinha dado algumas ideias sobre isto, mas, portanto, é assim que nós pensamos e acho que temos de trabalhar todos em conjunto no sentido. Agora, há aqui uma outra questão que tem a ver e uma das poucas que não respondeu tem a ver com estruturas que nós temos da sociedade civil, que é as nossas câmaras do comércio. Muitas vezes com imigrantes ou não imigrantes, mas as câmaras do comércio, nós temos um conjunto de câmaras do comércio, algumas bem organizadas e bem estruturadas, outros realmente que precisam claramente de um apoio. Portanto, a pergunta que eu lhe fazia é se há algo para eventualmente estruturar ou enquadrar estas câmaras do comércio, sabendo, já tive a oportunidade de participar em iniciativas com o Sr. Presidente, organizadas por algumas câmaras de comércio, mas saber se no conjunto se pode, se há alguma tentativa de enquadrar estas estruturas, porque nós temos, em alguns países, muitos empresários de origem portuguesa. Por exemplo, a França, que foi a comigo que estivemos juntos, são 45 mil. E são fundamentais para quê? São fundamentais porque alguns querem investir em Portugal, mas têm que saber sinais claros da vontade que eles possam investir. E o Sr. Presidente ouviu alguns reparos que foram feitos lá. E depois, porque estão no terreno e podem ajudar a internacionalização das nossas empresas lá. E não é o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro caso, muitas empresas, todas as pequenas e médias empresas, vão para o estrangeiro enquadradas por uma empresa portuguesa que está naquela área. E isto parece-me muito importante. E quando voltamos aos consulados, e agora só consulados, é que há países, que até em termos económicos, em termos de investimento e procura de mercado, como têm organizações administrativas diferentes, como a Alemanha, a França, com regiões, e na Alemanha com estados, muitas vezes o consulado está inserido numa área que por si ela quase, digamos, um país. E, portanto, por isso é que os consulados, como dizem, acho que não são importantes, também são fundamentais, porque localmente têm acesso a isso. Portanto, esta questão clara das câmaras do comércio, para nós, são fundamentais, porque o sentimento que nós temos, e permita-lhe isto que eu vou dizer, é que se falarmos com nossos empresários das comunidades, eles têm o sentimento que não há sensibilidade para eles. Ou seja, há sensibilidades para potenciar um investimento estrangeiro, e alguns dizem, vale mais ir com a camisola de empresa alemã ou empresa francesa para ser bem recebido em Portugal, e por vezes, não é a primeira vez que já havia algumas empresas médias, portuguesas no estrangeiro, que passam para as embaixadas dos países para terem uma entrada, digamos, lateral. Portanto, era também esta a ideia. E depois, deixava-lhe aqui a única pergunta que sai do âmbito claro desta reunião, mas tem a ver com, temos alguns deputados neste momento que estão na Venezuela, é aquela questão do protocolo das casas pré-fabricadas, que foi vendido com alguma pompa e circunstância na Venezuela e que teve repercussões junto à nossa comunidade e que aparentemente esse protocolo, aparentemente a Venezuela terá tido, não sabemos muito bem se não vai ser cumprido ou não, e caso não seja cumprido, o que é que o governo eventualmente poderá fazer sobre esta questão que na altura teve muito eco junto de Portugal, dos portugueses e das nossas comunidades residentes naquele país.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar o Presidente da ICEP, Dr. Brasílio Horta. Eu não farei como o Sr. Deputado me antecedeu, por uma razão simples. Não vou relembrar momentos em que os possamos ter cruzado ou encontrado, porque corria ao risco de acabarmos os dois muito divertidos, mas o resto da comissão muito maçada já a ouvir-nos durante algum tempo. Muitas muito engraçadas. Muitas muito engraçadas. Mas dito isto, e dito obviamente com amizade, que é pública, que é conhecida e que sabe que existe, eu diria que duas ou três questões, no entanto, que me parecem relevantes no âmbito desta audição. Em primeiro lugar, em relação à diplomacia económica, não tanto a diplomacia económica, enfim, nós sabemos que tem sido uma ambição de vários ministros dos negócios estrangeiros, de mais do que uma maioria diferente, as dificuldades que lhe são inerentes também já foram aqui explicitadas de forma claríssima, a necessidade de sensibilização dos embaixadores que estão numa função muito representativa ainda, às vezes quase que imperial, para uma noção mais prática e mais económica das coisas. Há embaixadores e embaixadores de países estrangeiros, curiosamente, que o fazem em Portugal, do meu ponto de vista, notável, de uma forma notável. Estiveram aqui deputados da Argentina, eu lembro-me, por exemplo, do Sr. Embaixador da Argentina, bater à minha porta em várias ocasiões, seja como parlamentar, seja como membro do governo, a dizer, olha, o meu país existe, está aqui, temos isto, temos aquilo, tentar fazer isso, quer dizer, portanto, é só um exemplo, que eu não sei se os nossos embaixadores estão todos vocacionados para o fazer, mas mais do que isso, a questão que eu gostaria de deixar aqui é uma velha questão, porque quem teve, como eu tive, inclusive uma área que o Dr. José Horta conhece bem também, porque teve funções, numa altura de resto, muito crítica para o nosso país, nesse setor e nessa área também, numa pasta económica, é sempre muito discutida a promoção externa de Portugal, a promoção das nossas empresas e dos nossos produtos, de que forma é que ela é feita e se existe ou não existe separação, não só de mercados, mas separação dos próprios produtos. dou-lhe um exemplo, e que eu estou a falar, obviamente, por exemplo, é do caso do turismo, onde se dizia sempre que é necessário gente especializada para aquela área, porque não é a mesma coisa o calçado, ou o turismo, ou as tecnologias, ou outras áreas, não é? Quer dizer, portanto, se esse tipo de especialização existe, como é que essa articulação está a ser feita hoje? Eu sei que foram designados recentemente um conjunto de representantes também para essa área, mas que tipo de articulação é que existe hoje em dia e como é que ela está a ser feita dentro deste quadro de diplomacia económica? Em segundo lugar, e portanto, de alguma forma isto é uma questão, em segundo lugar, eu não tenho um otimismo tão grande em relação àquilo que é a nossa política económica hoje em dia em termos globais, o que é de resto normal e natural, dadas as funções que desempenho, ainda que tenha uma certeza, e tive a ocasião de dizer de resto publicamente, não o digo por estar agora aqui o Dr. Basílio Horta, que aqui há uns tempos atrás, quando o Dr. Basílio Horta disse uma expressão que foi muito polemizada depois, em que disse não sabemos o que havemos mais de fazer, eu próprio tive nesse mesmo dia de comentar essa realidade na televisão e disse que não via aí nenhum derrotismo, antes pelo contrário, e porque o conheço, sei que é uma expressão de alguém que é profundamente trabalhador, empenhado, voluntarista, que está a fazer tudo e que está a dizer além do que estou a fazer e perante esta situação não sei o que posso fazer mais. E, portanto, faço, obviamente, essa justiça ao Dr. Basílio Horta em primeiro lugar e a quem está com ele. Nós temos muito bons quadros nesta área e isso eu tive a ocasião de me aperceber também durante o curto período em que tive funções de governo. Temos gente muito qualificada e muito preparada nesta área e estão seguramente a fazer o melhor. Para mim foi, é evidente que há outras questões para mim depois, por exemplo, quando falamos não só de comércio externo, mas falarmos, por exemplo, em investimento estrangeiro em Portugal, há questões que eu acho que o nosso país tem que ser competitivo, quer dizer, um país que não tem ainda os níveis de produtividade que devia ter, que tem os mecanismos burocráticos e continua a ter o peso da burocracia que Portugal tem e isso não está resolvido, ou pelo menos não está resolvido do meu ponto de vista em termos satisfatórios, que continua a ter o peso de fiscalidade que tem, que se dificulta extremamente a função que tem a ICEP, entre outras, de trazer investimento. O país para trazer investimento tem que ser competitivo. Se não for competitivo, obviamente que o investimento, que numa expressão não está aqui ninguém, nem do PCP nem do Bloco, mas fazendo a substituição da função, eles diriam com facilidade o capital, de facto, não tem pátria, instalar-se-á onde lhe sejam oferecidas as melhores condições, como é evidente. Surpreendeu-me um pouco, não a questão de Angola, como é evidente, que eu acho que é um desígnio estratégico do país, indiscutivelmente hoje em dia, quer dizer, independentemente do que se possa pensar, dizer ou analisar, eu acho que Angola deve ser olhado como um desígnio estratégico do país. Não me surpreendeu a questão de Angola, surpreendeu-me que na sua intervenção não fosse mais valorizada, e fui percebendo porquê ao longo das respostas, a questão dos chamados BRICS, não é? Quer dizer, porque a mim, intuitivamente, e se calhar por não conhecer toda a realidade e por estar a conhecer melhor uma do que outra, quer como, por exemplo, nesse setor, no setor do turismo, quer como mercados emissores, quer como se quer dizer, os BRICS são países que deviam ser chaves para nós, portanto, os BRICS Brasil, Rússia, Índia e China, não é? Quer dizer, que são de facto os países emergentes, são os países em crescimento e serão, no futuro, neste setor designadamente, os maiores mercados mundiais, indiscutivelmente, porque é quem, apesar de tudo, vai tendo dinheiro e vai conseguindo juntar dinheiro. E, portanto, são basicamente duas ou três questões que eu gostava de lhe deixar, dizendo-lhe que eu estou muito de acordo com a ideia da diversificação. Acho que um dos nossos dramas foi não termos conseguido fazer mais cedo essa diversificação, como é evidente, quer dizer, quando os alemães estão como estão, quando os ingleses estão como estão, quando os espanhóis também estão como estão, todos esses países estão em recessão, nós, se não temos ainda mercados, como sejam outros países de leste, como sejam a Rússia, por exemplo, poderia ser um mercado importante, estou, mais uma vez, a centrar-me um pouco na área de turismo, mas a Rússia podia ser um mercado importante, a China, quer dizer, se não temos ainda esses mercados, é evidente que estamos numa situação mais difícil, não podia estar mais de acordo. Eu diria mais do que a diversificação e a flexibilidade. Eu acho que são as únicas respostas possíveis à crise. A flexibilidade, ou seja, estar na hora, no sítio, no negócio, a tentar captar, a procurar que não se percam voos, por exemplo, para Portugal, que não se percam ligações. Quer dizer, esse tipo de atuação é a atuação fundamental em termos de crise para estarmos preparados para quando sairmos. Última pergunta que eu lhe deixaria, por ignorância minha, é, dentro dessa lógica das exportações, qual o principal peso dos nossos produtos, porque eu não tenho exatamente essa noção, enfim, todos sabemos quais são as nossas indústrias mais importantes, mas qual a relação do peso dos nossos produtos de exportação para os principais mercados? Estranhei não ver o Brasil, de facto, na sua referência, não é? Estranhei não ver o Brasil. Quais o principal peso dos nossos produtos e qual a tendência futura em termos da evolução destes mesmos produtos? Ou seja, que produtos e que setores é que Portugal poderá aumentar as suas exportações e qual aqueles que estaremos a perder peso relativamente? Peço desculpa, são muitas questões, mas
obrigado, Sr. Deputado.
Mas o tema é interessante.
ainda teve dúvidas se continuava naquele seu respostas de outros tempos, mas ficou-se por aí. Mas há histórias certamente que eu gostava de ouvir. Fazíamos aqui um bocadinho de intervalo para as ouvir. O senhor tem a palavra para as respostas finais.
Muito obrigado, mais uma vez, questões extremamente interessantes. O senhor deputado Carlos Gonçalves, meu querido amigo, fez aqui algumas questões. Eu não vou referir-me, portanto, ao problema dos consulares, porque isso realmente está fora da minha órbita, embora, como disse, nós estamos a abrir realmente escritórios em sítios que nós achamos que economicamente devemos estar, embora, eventualmente, o aspecto consular e a opção consular possa ser outra. Mas pôs aqui um problema que, aliás, o meu querido amigo, o deputado Telmo Correia, também pôs, que é importante, que é o problema da promoção de Portugal no estrangeiro. E esse é um problema muito importante, e é um problema realmente, que é o problema da marca Portugal, no fundo. Tem-se gasto muito dinheiro, mas muito dinheiro, ao longo do tempo, com a promoção da marca Portugal. E às vezes nós sentamos com que êxito é que nós o temos feito. O que é verdadeiramente a marca Portugal? Se nós olhamos para a Suíça, qual é a marca da Suíça? São os seus produtos. Os relógios, é o turismo, os produtos alimentares, chocolate. E a pergunta que se coloca é isto. Pode haver uma marca Portugal sem marcas portuguesas? Pode ser possível nós tentarmos arranjar uma marca Portugal sem que simultaneamente ou previamente haja um sério impacto sobre marcas portuguesas ou setores importantes de Portugal? Tenho algumas dúvidas sobre isso. Por exemplo, está-se a fazer agora um forte impacto sobre as energias renováveis. É importante. Ainda bem, é uma boa opção. Porquê? Porque um país que está à frente das energias renováveis, das eólicas, um dos países mais evoluídos do mundo em termos de eólicas, que está a fazer nas energias, nas fotovoltaicas, na energia das ondas, várias coisas. Um país deste é um país que traz atrás de si a modernidade. E isto é bom para tudo, até para o turismo. O turista gosta de ir para um país que tem boa natureza, boa gente e tal. É um país moderno, não é um país anquilosado, atrasado. Bom, e esta ideia da modernidade de Portugal é uma ideia muito importante, ou seja, a modernidade de Portugal é acompanhada dos setores, simultaneamente do respeito de uma velha nação de tradição. E isto tem que ser vendido. Agora, o que está a acontecer é que há uma grande expressão na promoção de Portugal. Há muitas entidades a fazerem isso. É o turismo, é o gabinete do Sr. Ministro da Economia, bem, somos nós, embora com muito poucos meios, não é? A promoção realmente que nós podemos fazer é relativamente pequena, porque os meios não existem muito. Agora, era bom que houvesse aqui uma concentração de esforços, não é? E que a promoção de Portugal fosse dirigida, objetivos, e todos eles forem consonantes com o mesmo fim, e todos os meios fossem disponibilizados para esse efeito. Eu acho que há de haver um momento em que isso poderá ser feito. E deverá ser feito. Só o turismo, por exemplo, é importante, mas não chega. Não chega. Há uma umbrella aqui. Por exemplo, agora na Alemanha, nós tivemos uma pequena amostra disso, aqui não está ninguém que foi com o Sr. Presidente da República da Alemanha, mas tivemos, a certa altura, um jantar, a convite, precisamente, do turismo. E que foi uma coisa interessante, porque apareceu, sobre a umbrella do turismo, tudo aquilo que Portugal pode dar. As praias, mas ao mesmo tempo as energias, mas ao mesmo tempo os laboratórios, mas ao mesmo tempo os serviços partilhados. Quer dizer, quem vinha àquilo foi pena estar a ser visto por 300 ou 400 pessoas. Porque foi pena, porque é um grande filme, nós aliás vamos tentar fazê-lo e divulgá-lo pela rede, não é? Sobre isso. Portanto, eu acho que esse é um aspecto muito importante, mesmo para a nossa competitividade. Depois, o Sr. Deputado Carlos Gonçalves também fez aqui outra questão com as câmaras de comércio. Nós temos tido com as câmaras de comércio, daquelas que existem e funcionam, porque há muitas câmaras de comércio que têm um nome, mas a verdade é que não funcionam, por exemplo, não. Agora, aquelas que funcionam, por exemplo, Câmara de Comércio de Angolana, Luz Angolana, Carlos Benha Ferreira, que magnífica colaboração que temos. Quando veio o Presidente, tudo o que foi feito em íntima ligação. Câmara de Comércio Luso-Francesa, com o que nós temos vindo a fazer em conjunto, bom, várias coisas. Câmara de Comércio Luso-Polaca, onde nós temos tanta coisa feita. Bom, agora, a Câmara de Comércio Luso-Americana começa a dar os seus primeiros passos, vamos ver se conseguimos fazer também. Ora, nós temos todo o interesse em colaborar com as Câmaras de Comércio, em alguns sítios as câmaras de comércio até têm a sede na nossa sede. E nós não temos dúvidas nenhumas em que isso aconteça, sem pagar nada, é evidente. Porque é uma forma de apoiar, através da Câmara de Comércio, os nossos investidores. Agora, o apoio à Câmara de Comércio, isso aí com toda a franqueza digo, o que aconteceu foi isto, é que havia ligações e protocolos entre o ICEP, o antigo ICEP e algumas câmaras de comércio, onde o antigo ICEP dava, enfim, contributos financeiros, alguns pesados, e não tinha payback. Eu isso acabei com isso, quer dizer, nós não podemos fazer investimentos que não tenham payback, não é? E, portanto, se houver uma Câmara de Comércio que diz, olha, eu quero fazer isto, este objetivo, aí nós fazemos e vamos dar o apoio para fazer. Agora, para alimentar a Câmara de Comércio regularmente, com franqueza, não temos realmente tido essa política. Depois, relativamente à Venezuela, nas casas pré-fabricadas, nós vimos no Expresso essa notícia. Bom, imediatamente contactámos a Lena, porque é quem está a fazer esse tipo de coisas, e até agora, não quer dizer que amanhã não venha, mas até agora não há diminuição, não há nenhuma alteração ao contrato. Até agora. Agora, pode vir a acontecer. E se vier a acontecer, temos que ver o protocolo. E se houver penalidades para quem não cumpre o protocolo, elas devem ser exigidas. Se não houver penalidades, olha, lamentamos muito, dizer a vida, não é? Como diria o Sr. António Tesla. O problema da Venezuela, já agora, é um problema complicado. Porque, vamos lá ver, a Venezuela, isto agora é a doutrina, é a ciência que me vem do Sr. Presidente da Galp, do Sr. Engenheiro Ferreira Oliveira, que me explicou com muito detalhe o problema da Venezuela do petróleo, é que a exploração de petróleo na Venezuela, na faixa do Orinoco, é uma exploração cara. Ou seja, aquilo é média e alta profundidade e, portanto, é uma exploração cara. Quando o petróleo desce dos 50 euros o barril, essas explorações passam a ter prejuízo. E, portanto, há aqui um problema sério. Porque, por exemplo, Angola, o que é que fez? Angola tem algumas zonas em que o petróleo também é caro, mas a maioria não é. Mas fez isto. Quando o petróleo estava caro, criou um fundo de estabilização, que tem 20 bilhões de dólares. Não é brincadeira, e que isso tem suportado. Não sei se a Venezuela fez isso. Duvido muito que tivesse feito. E, portanto, é muito capaz agora de ter problemas sérios, não é verdade, de liquidez. E, portanto, há uma série de contratos com a Venezuela, mal ou bem liquidez ou não, o comércio com a Venezuela aumentou 300%. Também partiu de uma base pequena. Mas a verdade é que aumentou, neste momento, exportamos para a Venezuela 150 milhões de euros. Não é? Um bocadinho menos do que para Cabo Verde. Estamos 200 milhões para Cabo Verde, para a Venezuela 150 milhões. Bom, mas nós exportávamos nada. 15, 20 milhões, sabe? Agora são 150, já não é mal. E para a comunidade não tinha grande coisa. Bom, portanto, vamos ver. Nós abrimos um escritório em Caracas, já agora, só para, ao lado do embaixador, só para acompanhar os contratos que foram feitos nas várias visitas do Sr. Ministro, do Sr. Secretário de Estado e do Sr. Primeiro-Ministro. Portanto, o senhor que está em Caracas acompanha esses contratos e os investidores desse contrato para ver se eles são cumpridos até ao fim. Portanto, vamos ver o que é a Venezuela, mas é um país. Enfim, é uma economia que devia e que pode ser expansão. E é um exemplo de diplomacia económica. A diplomacia económica feita ao mais alto nível, não apenas, e finalmente, se está a ver, não apenas pela carreira diplomática, mas pelo Sr. Presidente da República, pelo Sr. Primeiro-Ministro, pelo Sr. Ministro da Economia, pelos governantes que estão realmente empenhados nesta tarefa. Eu suponho que respondi às questões que o Sr. Deputado. O resto já está bem correto. Bom, meu querido amigo deputado Telmo Correia, muito obrigado pelas suas perguntas. Já agora começo pela última que me fez, que é o peso principal dos nossos produtos e os principais mercados e a tendência futura. A nossa balança é interessante porque quem viesse há 7 anos ou 8 esta parte e olhasse para o perfil das nossas exportações, dizia que estava a viver outro país. Bom, neste momento, o primeiro produto das nossas exportações de longe é máquinas e aparelhos. Média e alta tecnologia. Portanto, são aparelhos, máquinas e aparelhos. Que agora, com a contração, estão a levar alguma pancada. O segundo produto das nossas exportações são componentes de automóveis. Que agora é um dos setores que está a sofrer mais. Mas as componentes de automóveis. O terceiro produto, o terceiro grupo de produtos é a indústria automóvel propriamente dita. Exportação de carros. Portanto, estes três grupos de produtos são muito importantes. Estes três grupos de produtos é um bocadinho menos do que o dobro das receitas de turismo. Dá uma ideia, então, o que é que isto significa. Depois vem um quarto grupo de produtos, ainda antes das cortiças e do texto, do estuário e calçado, e do vinho do Porto, etc. O quarto grupo de produtos são minerais não metálicos, que eu não sei se manterá o quarto lugar ou não, porque com a crise que tem vindo agora do cobre, não é, e tal, não sei o que é que pode vir a acontecer. Este quarto grupo de produtos era muito relevante quando se exportava os derivados do petróleo. Não é? Bem que agora a Galp é o primeiro exportador português. Neste momento, aqui Monda passou para o terceiro, a Galp é o primeiro exportador português e a Volkswagen Alta Europa o segundo. Bom, portanto, o que é que a Galp exporta? Exatamente, derivados de petróleo. Não é? Bom, agora, também com toda a franqueza, exporta isso. Mas importa o crudo. Portanto, a mais-valia que fica em termos de balança não é muito relevante. Mesmo em relação à Quimonda, é interessante notar que a exportação em valor absoluto é 1,4 mil milhões, é muito, muita massa. Mas importava imenso. Aquilo que ficava cá, 20%, ficava 280 milhões. Em Portugal, 200 e tal milhões. Não vi mais do que isso. Não é? 200 e tal milhões. Portanto, o impacto em termos de balança comercial não é muito grande. Em termos de exportação, é bastante grande. Bastante grande. Bom, mas portanto... Diga, senhor. Depende. Por exemplo, as componentes, por exemplo, os automóveis têm uma percentagem que tem vindo a crescer. Eu não lhe posso dizer concretamente qual é neste momento a percentagem. Concreto não tenho esse número de cor. Agora, posso lhe dizer o seguinte, uma das políticas que nós seguimos, em relação à Volkswagen, hoje a Volkswagen não tem a ver com a Volkswagen quando se instalou. Porquê? Porque hoje a Volkswagen tem, ao lado do perímetro, uma série de empresas, as Inapala, que fornecem a Volkswagen. Portanto, é mais valia que fica aqui. Tudo aquilo que hoje, muitos componentes, são feitos, e mesmo assim, ainda, a taxa de incorporação é pequena. Já com a Embraer, quando se vai para a Évora, tem ao pé do seu terreno um largo conjunto para instalar as fornecedores que enviaram. Portanto, nós temos a preocupação agora de ligar a nossa indústria, não é verdade, ao investimento estrangeiro. Dizendo isto, a senhora deputada podia-me dizer, bom, mas quando a Volkswagen veio, havia obrigatoriedade, havia uma parte que era obrigatório comprar em Portugal, cerca de 15 a 20% dos investimentos totais. Hoje já não há, é verdade. E algumas empresas de componentes ficam muito incomodadas com isso. Só que há uma grande diferença. Quando a Volkswagen chegou e a Renault, quando a Renault foi ali para Setúbal, nós éramos um país de mão de obra barata, abundante, e estávamos como hoje estão alguns países da Ásia. Portanto, nós podíamos dizer, venham para aqui, 15% pagam aqui, e bom, porque tinham, hoje não. Hoje a nossa mão de obra, felizmente que é assim, é uma mão de obra que já é mais complicada, já não se vem para cá pela mão de obra barata. Já não é isso. E ainda bem, porque o nosso modelo não é esse. Agora, se me diz que, por exemplo, as tecnologias de informação vêm para cá porque é competitivo pagar um engenheiro altamente qualificado, é competitivo porque ganha menos, é verdade, porque ganha, por enquanto, um espanhol, um alemão ou um francês, mas já é outro nível, já é um nível completamente diferente. Mas já é outra questão. Agora, hoje, mão de obra abundante, barata, atrair investimentos com base nisso é impossível, e com toda a franqueza até inconveniente. Portanto, nós não podemos dizer à Volkswagen ou a uma empresa que vem para aqui é obrigada a comprar, porque ela diz aí entra, fecha-me embora, porque está ali ao lado. Não é? Ali ao lado. Tem condições muito melhores. Portanto, nós temos que ter a ideia de que vendemos à Volkswagen se formos competitivos. O que nós temos é de persuadir, através de um trabalho que não é fácil, através do gestor de cliente e tudo, a Volkswagen a abrir concursos, convidar empresas portuguesas. Pela primeira vez na Feira de Folksburgo, houve 14 empresas portuguesas que tiveram a convite a Volkswagen. Que é um avanço enorme. Agora, isto tem que ser, é por aí que se tem de ir. Agora, se me pergunta qual é a exportação que, em termos de balança comercial, é melhor para Portugal, eu digo, é o calçado, por exemplo. O calçado, que tem muita exportação, plantação, deixa praticamente cá tudo. Porta o couro e tal, mas pouco resto é tudo aqui. É tudo feito aqui. Há algum têxtil e vestuário, é feito aqui. Também fica aqui. É verdade. Mas por isso. Claro que sim. Mas nós vamos investigar. Pá, mas quando se tem muita importação, o nosso objetivo é que a importação seja cada vez menor. Têxtil, vestuário, calçado, os agroalimentares todos. Tem aqui. E questão: o têxtil, vestuário e calçado neste momento estará em que sexto lugar? A cortiça, por exemplo. A cortiça que está a levar agora uma enorme crise. Porque leva crise porque teve, portanto, em relação às rolhas, que era a grande exportação, tem a grande concorrência dos alternativos, não é? Embora a investigação vai lançar, está-se a fazer várias coisas. Vai haver um programa agora de apoio ao setor corticeiro. Apoio tecnológico, que já existia. Está-se a fazer uma investigação que é lançar no mercado uma rolha que é de cortiça com outros componentes, não é? E que fica mais barato e melhor do que as rolhas de plástico, por isso mesmo. Estão a evoluir de uma forma inacreditável. É uma coisa, mas sabe porquê? Porque durante algum tempo, alguma rolha de cortiça que era feita cá, de má qualidade, ficava com texto, o vinho ficava com sabor, por exemplo. Isso foi uma coisa tremenda.
É. Enfim.
Pois, enfim, jogo sim, mas e mais. E há um tipo de rolha que essa continua a crescer, que é a rolha de champanhe. A rolha para champanhe continua a crescer a exportação. É interessante. Agora, a rolha de... Em cortiça. Agora, no resto, tem sido uma grande pancada. É difícil de fazer. Mas, agora, no resto, tem tido uma grande pancada. Agora... A cortiça está a ter outro grande, que é na Costa Civil, nos isolamentos. E na tecnologia, como sabe, a indústria aeroespacial usa a cortiça em termos de isolamento. E está-se a desenvolver também por aí. O que também é interessante. Por isso, em termos de mais-valia, as agroalimentares, por exemplo, estamos a exportar sumos, estamos a exportar concentrados, estamos a fazer, enfim, interessante nesse aspecto. Agora, quanto aos setores, de tendência futura. Quanto aos setores, os setores de tendência futura, em minha opinião, são fundamentalmente serviços e setores de valor acrescentado, maior valor acrescentado. Mesmo as chamadas indústrias tradicionais, já não há indústrias tradicionais em Portugal. Aquelas que ainda existem estão a acabar e vão acabar necessariamente. Há setores de tradição. Hoje o têxtil técnico tem tanta incorporação tecnológica como setores de alta tecnologia. Não é, por exemplo, o têxtil que faz componentes de automóveis, os estofos de automóveis da Manuel Gonçalves, tem uma fortíssima componente de integração tecnológica. Alguns fios que são utilizados, por exemplo, em cabos, têm alta componente tecnológica. Portanto, esses produtos todos, de valor acrescentado, é o nosso futuro. Porque produtos sem valor acrescentado e sem qualidade, nós somos batidos. Somos batidos pelo leste, ainda por cima agora com a Polónia, com a desvalorização enorme do que teve da moeda, não é? Enfim, portanto, esses são. Quanto a mercados, nós não podemos viver, isto é que é importante que se diga, sem os mercados tradicionais. É completamente irrealista pensar que a gente pode viver sem o mercado espanhol aqui, ou sem o mercado francês, inglês, alemão, e mesmo o mercado dos Estados Unidos. Nós não nos resignamos a esta situação. Aliás, vamos agora, em maio, está prevista uma ida minha, a Silicon Valley, está 3 dias lá, está a ser preparado pela Cisco. Porquê? Porque ir lá, com empresas que estão cá, em Portugal, dizer o que é que é a sua experiência aqui, e contactar empresas que podem vir para Portugal, portanto, fazer ali uma promoção bem dirigida a partir do Vale de São José, para atrair esse tipo de empresas. Aliás, o deputado Carlos Gonçalves há pouco falou de uma coisa interessante, que é os nossos portugueses que estão no estrangeiro, que não investem. Vamos ver se o Net Invest pode ajudar alguma coisa aí. Há este projeto do Net Invest. Nem foi por aí. Pronto. Vamos lá ver se pode ajudar. Mas é um problema sério, porque realmente é verdade. Não é? Temos que ver, e o Vale de São José é muitos portugueses, enfim. Há muita coisa que... De origem portuguesa? Exatamente. Da origem portuguesa. Portanto, vamos tentar... soviéticos, né? Vamos tentar fazer ali alguma coisa. Bom, em relação, agora só duas perguntas rápidas em relação à promoção externa, problema dos embaixadores. Eu queria só contar aqui uma coisa, porque em relação a isto, que me aconteceu em Paris.
Está diretamente ligado ao Museu de Estas
Artes. Não tem problema nenhum. Mas que me aconteceu em Paris. Eu era muito amigo em Paris, agora já, do embaixador da Finlândia. O embaixador da Finlândia, que era bilateral e estava também na OCDE, era um homem que tinha sido secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros da Finlândia e estava em Paris a acabar os seus dias de diplomacia ativa. E éramos realmente amigos, éramos realmente visitas de casa e tudo. E um dia convidou-me para almoçar e disse: pá, imagina que vou para Tóquio. Eu disse: para Tóquio? Mas como é que vais para Tóquio? Pá, vou para Tóquio. Pá, o governo mandou para aqui uma mala cheia de coisas para vender. Não me esquece disto. E eu, um homem cheio de prestígio, que estava em Paris a acabar a sua, pura e simplesmente pegou na malinha e foi para Tóquio vender as coisas que o governo lhe mandou fazer. Isto é a diplomacia que dá para aquilo. Este exemplo é atípico. É isto. Há de haver um dia que nós poderemos, não é? Bom, portanto, é isto. E há de haver um dia que isto é normal e que é tão normal como quem respira. Bom, depois, em relação ao investimento estrangeiro e aos BRICS. Em relação ao investimento estrangeiro, Tel, em relação ao investimento estrangeiro, nós temos alguns aspectos que são muito positivos para aderir ao investimento estrangeiro. O primeiro e mais importante fator positivo que nós temos para aderir ao investimento estrangeiro é a qualidade da mão de obra portuguesa. Isto é um aspecto que às vezes não é bem entendido, mas é a mão de obra portuguesa, a qualidade da mão de obra portuguesa. Mesmo agora, nos centros tecnológicos, não há ninguém que não diga com que facilidade aprendem línguas, com que bons técnicos que existem nas universidades, nesta ligação empresas-universidades que está a ser desenvolvida, que gente boa que está a sair das universidades. A Siemens tem 2000 e tal engenheiros em Portugal. Não é? Bom, e realmente a nossa mão de obra é altamente qualificada. Eu lembro-me que em Osaka encontrei o Sr. Okuda, que agora é chairman da Toyota, mas há muitos anos, há 40 anos, salvo erro, foi o homem que trouxe a Toyota para Portugal. E eu estava num jantar com ele, a convite do embaixador, e perguntei-lhe: olha, Sr. Okuda, diga lá, porquê que o senhor se lembrou de ir para Portugal na altura e tal? E eu disse esta coisa fantástica: pela qualidade da mão de obra, pela qualidade dos trabalhadores portugueses. Isso é importante. E depois também pelo gado do peixe e tal, porque eu gostava muito. Tal. Mas a qualidade dos trabalhadores portugueses, isto é um aspecto muito importante. E depois a estabilidade política é importante, muito importante. A estabilidade política e a estabilidade social é das coisas mais importantes para atrair e manter o investimento. E isso é muito importante, até é uma coisa engraçada, na mulher dos investidores estrangeiros, que tem enorme importância nas decisões do marido. Se tem, isto é autêntico, se tem um ambiente calmo, escolas a funcionar, tal, é uma coisa diferente do que ter um ambiente conturbado, não é? Isto é estabilidade social. E Portugal, em termos de horas de trabalho perdidas, é dos países da OCDE com menos horas de trabalho perdidas. Volkswagen, da Auto Europa, de todo o grupo, isso é outra belaga, a baixa produtividade é outra coisa. De todo o grupo da Auto Europa, a fábrica com menos horas de trabalho perdida é a fábrica da Auto Europa. A fábrica com maior produtividade, Sr. Deputado, da Continental Mabor, com maior produtividade, é a portuguesa. É portuguesa. Mas está a ver? Não, mas repare, mas agora, eu acho que quando as fábricas são dirigidas, bem dirigidas, quando se entende que não há boa relação, se não houver boa relação interna da coisa. Quer dizer, isto, agora, quando são bem dirigidas, há alta produtividade em Portugal. Agora, quando não estão dirigidas, a coisa não se entende. Já agora, se me permite só um pequeno apontamento. Não, desculpe, era só em relação aos BRICS, que o deputado Telmo falou. Veja, que Brasil, Rússia, China, eu só aqui tive o problema na China, porque a Rússia estamos a crescer a uma de 20% das exportações, o Brasil 30%, agora parte de uma base pequena. Este investimento em Embraer muda qualitativamente toda a relação de investimento entre Portugal e o Brasil, tudo, mudança complicada, completa, e esse é o caminho. Agora, se me pergunta o caminho em termos de Angola, é um desígnio estratégico, não pode ter mais razão. Eu acho que Portugal tem realmente um desígnio estratégico com Angola, com o Brasil e com a Espanha. Esta ideia Nós não podemos desprezar o nosso desempenho solar. Não é? Porque isso é muito importante. Agora, claro que temos que... Esta ideia de perder a autonomia... Eu acho que nós só perdemos a autonomia se tivermos menos desenvolvimento e menos crescimento económico, com certeza. Agora, temos que aproveitar. São 40 milhões, eu costumo dizer, o meu mercado interno começa ali, nos Pirineus. E, portanto, é por aí que nós temos de ir. E várias coisas podemos fazer em conjunto, várias coisas. Brasil, Angola, Espanha, são 800 milhões a falar em português e castelhano. Nada se passa no Atlântico Sul, nada, sem que nós possamos intervir. É uma zona estratégica mundial. Enfim, é por aí que nós temos de ir. O reforço da nossa posição europeia depende da capacidade que nós tivermos de fazer isto.
Muito bem, Sr. Agradeço muito a sua presença. Certamente deu uma enorme produtividade a esta reunião com a sua intervenção de valor acrescentado, e permita-me que lhe diga que é uma palavra que raramente uso, mas quando uso gosto de usá-la com propriedade, e é definir a sua ação como uma ação patriótica. Acho que nós todos temos essa noção, e por isso foi aqui muito bem-vindo, será sempre bem-vindo, tenho nesta casa que também sou.
Sr. Deputado, agradeço muito e agradeço a todos, foi um prazer e uma honra estar aqui convosco.